É isso mesmo? Pode falar com ela? Tá com ela?
Ô, Matheus.
Hoje tem 50
moções. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste pelo Canal 13, pelo nosso portal do Legislativo. E a todos que estão presentes no plenário da Câmara de Divinópolis. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019, e começa agora a 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há um projeto do Poder Legislativo para ser apreciado pelos vereadores, e também, hoje, após a reunião, haverá entrega das moções congratulatórias do mês de agosto, que também será transmitida pelo nosso portal, pelo Canal 13 e nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 29 de agosto de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos na 49ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o nobre vereador Eduardo Print Júnior que proceda à leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também o nobre vereador Nego do Buriti que proceda à leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnecedores. Antes, tem o seu prazer da lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer, prosperará. Pai nosso, que estais no céu,
artigo 36 da Lei Orgânica do Município. As reuniões da Câmara são públicas, salvo nos casos previstos no regimento interno. Parágrafo único e assegurado o uso da palavra por qualquer cidadão ou por qualquer representante popular na tribuna da Câmara durante as reuniões, na forma e nos casos definidos no regimento interno.
Agradecemos a importante participação do vereador Eduardo Print Júnior, como também do vereador Nego do Buriti. Eu gostaria de deixar aqui a minha saudação e a alegria de poder, essa Câmara está cheia hoje com alunos da UEG. Sejam todos bem-vindos. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. José Onésimo de Castro Pinheiro. Transporte Público e Saúde. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM76/2018, substitutivo, dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado Boca de Lobo Inteligente no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências, de 28/8/2019. Vereador Rodrigo Caborja. Qual a votação? Maioria simples. Projeto de Lei de Número CM068/2019, dispõe sobre o fornecimento gratuito de grade de ferro fundido a serem instalados nos bueiros de água fluvial neste município e da outras providências, de 28/8/2019. Autoria, vereador Roger Viegas. Corvo, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM070/2019. Denomina Lázaro dos Santos, a Praça 1, localizado no bairro Progresso, neste município, de 28/8/2019. Autoria, vereador Rodrigo Caborja. Corvo, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM074-2019. Dispõe sobre o impedimento de contratação de operação de crédito pelo Poder Executivo Municipal, quanto o prefeito é investigado em comissão parlamentar de inquérito ou comissão processante de impeachment, de 28/8/2019. Autoria, vereador Edson de Souza, com a votação, maioria simples. Divinópolis, 21 de agosto de 2019. Senhor presidente Rodrigo Caboja, Div Prev, ofício 1501/2019. Prezados senhores, informando a vossa senhoria sobre a realização do processo de licitação sobre o número 07/2019, na modalidade de pregão presencial de número 04/2019, a realizar-se no dia 11/9/2019, às 14 horas, na sala de reuniões da DiviPrev, na rua Rio de Janeiro, número 426, loja 2, térreo centro, Divinópolis, Minas Gerais. A referida licitação tem como objetivo a aquisição de móveis de escritório em geral, conforme termos de referência no anexo 1. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira, superintendente da DiviPrev. Ofício Segov 991/2019. Ofício 1253/2019, Cetrans, indicação 837/2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Ofício 1254/2019, Cetrans, indicação 828/2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1244/2019, Cetrans, indicação 816/2019, vereador Raimundo Donato. Ofício 1243/2019, Cetrans, indicação 838/2019, vereador Adair Taviano. Ofício 1242/2019, Cetrans, indicação 529/2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 134/2019, CEMEG, indicação 799/2019, vereador Sargento Wells. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Relatórios contábeis de junho de 2019. Prezados senhores, boa tarde. Em anexo estão os demonstrativos que compõem a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município de Divinópolis referente ao mês de junho de 2019, conforme foi acordado na forma do envio digital por e-mail. Tal autorização consta no ofício de número CM08-2017, de 20/6/2017, devidamente assinado pelo presidente desta casa, Adair Otaviano de Oliveira. Sem mais, agradecemos a atenção e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Favor acusar o recebimento aqui no controle. Atenciosamente, a Gilson da Silva, diretor contábil, e Jonas Souza, técnico contábil. Nota de repúdio, Felgo Sul. Prezados, bom dia. Por meio de comunicado a documentos comprobatórios em anexo, gostaria de demonstrar nossa insatisfação em relação à atuação do vereador Sargento Elton, demonstrar todos os cuidados ambientais tomados pela empresa Fergosul e esclarecer algumas situações a respeito da circulação de vídeos em redes sociais. Cordialmente, Randy Augusto, diretoria da Fergosul. A Câmara Municipal de Divinópolis, ao vereador Sargento Elton e demais representantes da Câmara Municipal. Divinópolis, 22 de agosto de 2019. Prezado senhor Sargento Elton. Fergosul Ferro Gusa Sustentável Limitada, CNPJ, localizado na Avenida Rosonha Noronha Guarani, 450, bairro Icaraí de Divinópolis, neste ato, se representa pelo seu diretor, o senhor Randy Augusto de Carvalho Silva. Vem respeitosamente prestar esclarecimento referente ao funcionamento da empresa e alguns vídeos que estão sendo repassados nas redes sociais representativas pelo bairro Icaraí e demonstrando repúdio e solicitar esclarecimento sobre o responsável interposto do ofício 125/2019, solicitando fiscalização e providências junto ao Ministério Público sem o mínimo crivo. Pois bem, senhor vereador, inicio o nosso diálogo lembrando que a Fergosul, enquanto empresa, pertence ao município de Divinópolis, é parte integrada da comunidade e se sente as consequências dos atos praticados por vossa senhoria. Lembramos também que cada um dos indivíduos que compõem essa empresa são cidadãos divinopolitanos e, portanto, merece o vosso respeito e a vossa atenção enquanto representante do povo. E restando de maneira clara e objetiva quanto aos nossos direitos e às vossas prerrogativas legais, indagamos por respeito do ofício supracitado de forma como o senhor fez, repassamos o histórico. No dia 13 de agosto de 2019, em uma rede social representada dos moradores do bairro Icaraí, uma usuária postou um vídeo alusivo à poluição do bairro Icaraí, referenciando a empresa Fergosul como ente poluidor. O vídeo noticiava a ocorrência do fato do dia 13/8. No dia 14 de agosto de 2019, Vossa Senhoria, se valendo da postagem anterior, emitiu o ofício 125 de 2019 solicitando fiscalização e providência junto ao Ministério Público. O que nos ocorre, senhor vereador, é que diante de vossa tamanha presteza e eficiência, o senhor tenha se esquecido de algo muito importante nesse processo: verificar a autenticidade dos fatos e ouvir todas as partes interessadas. Começamos a tratar o assunto. O vídeo citado, fundamentado de vossa denúncia, apesar de ser relativo à Pegosul, trata-se de um vídeo datado de 23 de dezembro de 2017, fato pelo qual já houve esclarecimento, inclusive em uma audiência pública, na vossa presença, no qual eu representava a empresa. Quando a essa situação, anexamos os prints que demonstravam as duas publicações do mesmo vídeo, uma em dezembro de 2017 e outra em agosto de 2019, na tela. É possível verificar também que em uma outra usuária tenta informar que o vídeo não é respectivo da data informada de 13 de agosto de 2019. Ainda sobre a situação do vídeo, informamos que a grande concentração de partículas em suspensão se deve a um fenômeno chamado arriamento, fenômeno com incidência em alguns processos siderúrgicos, mas como uma frequência extremamente rara, o fenômeno ocorre no período chuvoso do ano, portanto, incabível para o período seco que nos encontramos, e dura alguns segundos. A causa se dá pelo alto teor de umidade de matérias-primas utilizadas no processo siderúrgico, que dificulta a passagem de gases pelos materiais, que, então, se aglutinam. Dessa forma, a carga agarra nas extremidades do forno, gerando um vácuo entre a carga já anteriormente enfornada e a carga que acaba de entrar no alto forno. Quando o material se desagarra, ela desce com uma grande velocidade e a brusca movimentação de ar impulsiona o material mais fino e fica em suspensão. Apesar do aspecto visual ruim, esse fenômeno pode ter uma frequência extremamente rara, não influencia nos índices permitidos da emissão de particulados conforme as determinações legais. Nesse sentido, enviamos em anexo um último relatório do monitoramento de fontes estacionárias, realizando em junho deste ano. Tal monitoramento é verificado pela empresa de maneira trimestral, conforme determinação legal. Ademais, informações que na data da postagem deste vídeo houve uma grande queimada nas proximidades do bairro Caraí e que, inclusive em outras redes sociais, houve quem quisesse culpar a siderurgia pela fumaça presente na atmosfera. O vídeo também se encontra em anexo para verificação, o qual é possível verificar que a fumaça não é originária da Pegosul, nem tampouco possui seu aspecto. Salientamos que a empresa possui todas as licenças e atende a respeitada todas as legislações necessárias em seu funcionamento, seja ela da esfera municipal, estadual ou federal. Salientamos ainda que, em razão desses compromissos e por respeito à população que nos cerca, possuímos um TAC, Termo de Justamento de Conduta, junto ao Ministério Público, no qual cumprimos com todas as cláusulas estipuladas, inclusive recebendo visitas mensais de um perito nomeado pelo Ministério Público desde o ano de 2017 para verificação do cumprimento das medidas acordadas. Deixamos claro que em nossa estrutura possuímos todos os equipamentos e aparelhamentos necessários para o funcionamento de uma usina siderúrgica, no que se diz respeito à mitigação de impactos ambientais, conforme exigem os órgãos ambientais para que seja dada a licença de operação. Deixamos claro também que todos esses equipamentos se encontram em pleno funcionamento e que registramos através de relatórios o funcionamento diário desses equipamentos, conforme exemplificamos com os relatórios e leituras dos orímetros, dos filtros de mangas e dos relatórios de inspeção de vias. Informamos também que mantemos uma linha aberta de diálogo junto à nossa comunidade, o que inclusive estamos alinhados junto à Comissão de Moradores do bairro Caraí, no qual dialogamos através da representante da presidência da comissão, a senhora Kênia Aparecida de Souza. Por ela e por todo qualquer indivíduo de boa fé, abrimos as portas da nossa empresa, pois cumprimos com cada um de nossos deveres ambientais, fiscais, trabalhistas e de qualquer natureza. E por isso, muito nos entristece e revolta a postura como o senhor, que se esquece que seu poder de representação tem também um dever por trás, um dever de justiça, um dever do bem-estar social. Lembra-se sempre que todo poder conferido pela Constituição brasileira, é também um dever. E talvez o senhor reconheça o peso, os efeitos e a responsabilidade de uma canetada vossa, seja ela isenta ou mal intencionada. Saiba que não basta barulho para legislar e governar uma cidade e um povo. É preciso bem mais que isso. E diante de tudo isso, exigimos a sua retratação e por não termos sido ouvidos, quanto da sua infundada denúncia, sabe quais motivos, encaminhamos esse manifesto também aos representantes da Câmara Municipal, os quais ansiamos para que, nossa voz também tenha vez. Cordialmente, Randy Augusto de Carvalho, Fergosur, Ferro Gusa Sustentável Limitada. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Solicito também o nobre vereador secretário que proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 876/2019. A possibilidade que seja feita a pavimentação poliétrica na rua Tulipas, entre Acaju e Coqueiros, no bairro Del Rey. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 319/2019. Que seja encaminhado ao presidente, vereador Rodrigo Caboja, solicitando que, mediante ao projeto de lei protocolado pelo prefeito Galeu Teixeira Machado, EM-047-2019, que seja convocado um plebiscito conforme disposto no artigo 3 do parágrafo 3, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal de número 6.923, de 2019. Atenciosamente, vereador Edson de Souza. Assinado por 1, 2, 3, 4, 5 vereadores. Indicação de número CM-859-2019. Solicito tapa-buraco na rua São Vicente, próximo ao Salão Comunitário, no Alto São Vicente. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM-860-2019. Solicito tapa-buraco na Avenida Amazonas, entre a Rua Itapecerica e Rua Paraíba, no centro. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 902-2019. Solicito um braço luminária pública para um poste no trecho da Rua Turmalina, em frente ao número 48 e 50, no bairro Espírito Santo. Vereador Marcos Vinícius. Moção congratulatória de número CM-188-2019. Ao pastor Joel Vilon. Vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 879-2019. Solicito a obrigatoriedade do itinerário do 11 da linha 25 da Transoeste cumprirem todos os horários até o condomínio Portal Belvedere 2, 1 e 2. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 884/2019. Solicitação de manutenção urgente na parte elétrica da bomba d'água que está localizada na comunidade de Amadeu Lacerda. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 885/2019. Solicitação para que seja realizada a mudança da Estratégia da Saúde da Família de Jalma Dutra, do local atual para o prédio onde funciona a Escola Municipal Miguel Esteves, na comunidade de Jalma Dutra. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 899/2019. A solicitação do recapeamento do asfalto que compreende o trecho da rotatória localizada na Rua Mercúrio, da rotatória que vai para acesso ao Hospital São João de Deus, passando a Avenida Turmalina até a Rua Orion, no bairro Mangabeiras. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 892/2019. A possibilidade de fazer o recapeamento do asfalto no cruzamento das ruas Antônio Neto com o vereador Constantino Sobrinho e recapeamento do asfalto da Avenida Senhor Máximo em toda a sua extensão, no bairro Danilo Passos 1. Vereador Roger Viegas. Indicação de número CM-903/2019. Que, através do órgão próprio, seja providenciada a capina e limpeza da rua Antonieta Fonseca no bairro Elizabeth Nogueira. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM-904/2019. Seja providenciado o patrulhamento e adição de cascalhamento na rua Pedro Francisco de Oliveira, no bairro Elizabeth Nogueira. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, tem mais um momento.
Agradecemos o nobre vereador, secretário, vereador Renato Ferreira. Passamos para a tribuna livre. Convidamos o senhor José Onésio de Castro Pinheiro, que falará sobre transporte público e saúde. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam da inscrição do Tribuna Livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo o senhor José Onésio de Caspinheiro.
Alô? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores que compõem esta casa, assessores, imprensa, pessoal aqui presente, senhores e senhoras de casa, telespectadores da TV Câmara, senhor presidente, venho a esta tribuna mais uma vez falar de saúde e transporte público. Quero, em primeiro lugar, deixar aqui o meu agradecimento ao senhor secretário municipal de saúde de Vinópolis, Amarildo, pelo seu belo trabalho que tem feito diante da Secretaria Municipal de Saúde, sabendo-me que a saúde ela é precária em todo o nosso país, mas sabemos que não é culpa somente de um prefeito, que inclui também o Estado e também o governo federal, que muitas vezes deixa de mandar verba para o próprio município, para cumprir as suas demandas. Quero agradecer juntamente ao secretário de saúde, à equipe da Prefeitura Municipal de Pompeu, que trabalha na CEMUSA, motoristas, auxiliares de transporte, aqueles que ali trabalham em busca de melhoramento para o povo de Divinópolis. Quero deixar esse agradecimento, porque quando a gente vê que as coisas são difíceis e eles fazem de tudo para atender melhor o povo. Quero também dizer que passando nesse momento, passando por uma eleição do Conselho Municipal de Saúde, eu gostaria de chamar aqui a atenção dos senhores vereadores que compõem a Comissão de Saúde do município de Divinópolis. Não me tem certeza quem é o presidente, mas o presidente, o senhor Renato Ferreira, juntamente com o doutor Delano e o Josafá, que compõem a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis, que, dentre a organização do Conselho Municipal de Saúde, eu tenho visto algumas irregularidades no sistema eleitoral do Conselho, de acordo com o edital publicado para esse conselho. Porque muitas entidades que ficaram de fora e outras que estão ilegais e não encontram-se conforme o edital que foi pregado. Por que eu estou dizendo isso? Fizeram uma conferência municipal de saúde num dia, domingo de Ramos, em um local inadequado que eu achei, porque a grande parte da população de Divinópolis não sabia nem onde era. Vi vários reclamos, doutor Delano, por esse motivo. Depois, doutor Delano, senhor presidente, estão fazendo eleições com pessoas que nem são presidente das associações que estão lá dentro. Eu sei a verdade que eu, como líder comunitário, falo a realidade que se encontra no momento. Quero deixar claro aqui que a associação do bairro, o bairro que eu mais prezo e que eu moro, não que eu queira ficar fora que eu queira que eles fiquem fora, mas que quem teria que ter, quem teria que estar presente e acompanhar e ser o representante do bairro Porto Velho, então seria eu. Porque o CNPJ se encontra em meu nome até hoje. Por quê? Está aqui que eu posso deixar essa cópia para todos vocês, que é da Receita Federal. Saiu um vídeo nas redes sociais que eu estou fazendo crime porque eu fui na Receita e pedi a suspensão do CNPJ. Realmente, porque ele estava lá brigando e eu precisava de receber o seguro-desemprego, fui na Receita Federal e fui no Ministério do Trabalho e eles me orientaram que eu desse baixa ou suspendesse. Aí como a Receita mandou que eu fizesse um ofício pedindo a baixa, eles iam suspender porque eles iam interferir. Isso foi feito pelo contador, pelo cartório, pelo escritório de contador, da minha contadora lá do Porto Velho. Então, senhor presidente, o que eu tenho em mãos? Uma ata de eleição feita no dia 7 de maio de 2017, onde tinha terminado o meu mandato. Essa é a última ata. É. Onde é a última ata que foi feita a eleição do bairro Porto Velho, que foi quando eu terminei o meu mandato, que isso está tudo registrado, tanto na Sambacord, que é uma federação das associações do município de Divinópolis, e também na Secretaria de Assuntos Comunitários da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Tudo isso aí está registrado. E é o último documento que tem. Aí, senhor presidente, essa ata, ela foi adulterada. Por quê? Quando há uma eleição para presidente de um bairro, o povo não vota em um presidente de um bairro, não. Eles votam em uma chapa. Então, todos os 12 são responsáveis por isso. Ninguém vota no presidente José Luiz. É uma comissão? Se é de 3 ou de 5, vota no 5. Então, como presidente de bairro, são 12 elementos. A chapa é completa pelos 12 elementos que são eleitos naquele momento. Nós pegamos um edital, após isso, após muitas... E eu tenho vários vídeos me incriminando por isso, senhor presidente. Agora, eu pergunto para o senhor, mais 2 minutos, eu pergunto para o senhor, então eu não trabalho na Receita Federal, quem fez o crime, porque se foi tudo legal? O cartório me deu toda a documentação, então quem cometeu o crime, será que foi eu? Ou será que é a Receita Federal e o cartório e o escritório de contabilidade que fez esses crimes? Porque eu tenho uns pendrives com vários vídeos de uma pessoa do Porto Velho que não pode citar nome. Então, eu tenho os vídeos que está tudo guardado. E levei tudo, entreguei na rua, no Ministério Público da Rua, Antônio Olímpio de Moraes. E assim, senhor presidente, estou falando do meu caso, que tem outros, porque eu quero o povo do Porto Velho muito bem representado. Porque desde 2006 eu luto por aquela associação e estou ali junto com o povo. Quero deixar também, não deu para falar no transporte, mas quero deixar um agradecimento aqui ao vereador Adair Otaviano pelo trabalho que ele tem nos ajudado lá no Porto Velho, entendeu? Então, o pessoal, quero agradecer em nome do povo do Porto Velho. Então, eu deixo aqui o meu repúdio a essas pessoas que fazem coisas dizendo que são legais, dizendo que vem aqui na Câmara falar que anda legal com as coisas, mas pratica irregularidade, sim. Isso eu estou provando para Vossa Excelência e peço, primeiramente, a Comissão de Saúde dessa Casa, juntamente com os outros vereadores, que tomem providência sobre essas adulterações que estão sendo feitas nesse conselho que está sendo eleito aí. Muito obrigado.
Agradecemos a importante participação do senhor José Onésio de Castro Pinheiro e passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo vereador que queira se manifestar, nós passamos a palavra livre para os seus devidos pronunciamentos e o primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui. Primeiro, a chamada do projeto Cidadão do Mundo, professor Rinaldo. Olha quem está aqui hoje. Pedro Lage. Cadê o Pedro Lage? Pedro Lage. Pedro Neri. Ih, isso vai ganhar falta. Laura Miranda. Então, são os alunos do Colégio Roberto Carneiro, que frequentam a Câmara há muitos anos com o projeto Cidadão do Mundo, que tem um relatório final do que eles observaram aqui durante a temporada dele. Então está feita a chamada. O Pedro Neri está presente, professor, ele só deu uma saidinha. Então vamos lá. Vamos cumprimentar também a turma da UENG. Ah, gente, os homens estão ficando para trás, quer ver? Vira a câmera para lá. Mulheres estudantes, fiquem de pé, as mulheres. Olha lá, olha, mulheres. São todas estudantes. O Brasil vai ser dominado pelas mulheres. Agora, quer ver? Homens e estudantes. Os homens, levantem. Nossa Senhora precisa. Então, tá aí, ó. Não é porque é o curso de enfermagem, fisioterapia, não. Tem todos. Então, tá aí. A mulherada dominando o mundo nos livros. Moçada masculina, abre o olho. Olha aqui, olha um exemplo, ó. 90% do público estudante feminino e 10, 20% masculino. Cadê os homens estudando, gente? Cadê? Depois não reclama, hein? Que elas estão dominando. Estão mesmo, né? Muito bem-vindos, mas eles estão aqui por uma causa justa, que o presidente da Comissão de Educação, que é o vereador Matheus Costa, vai pronunciar sobre isso. Então eles vieram aqui com a reivindicação e o presidente da Comissão de Educação ficou incumbido de falar essa reivindicação, né? Hoje foi um dia muito importante porque nós estamos fazendo um trabalho, a Comissão de Saúde, né? Eu e o Renato dividimos serviço. Às vezes ele fica com a parte da saúde e eu fico do meio ambiente. Às vezes a gente troca, eu fico do meio ambiente, ele fica com a saúde. Então agora nesse momento ele está com a saúde e eu estou com o meio ambiente, que a gente divide serviço. Então a Comissão de Saúde tem feito durante o mês inteiro fiscalização do lixo jogado nas ruas de Divinópolis e dos descartes que o povo tem colocado na cabeça deles, assim, ó, eu pago mais imposto, eu posso pegar meu lixo e jogar ali na rua. Então nós estamos incumbidos, tem um mês que nós estamos indo. Nós já fomos no lixo que fizeram, eles estão fazendo lixões na cidade. Comissão de Saúde está lá, está com um monte de vídeo já pronto. Hoje a comissão já apareceu aí, ó, no G1, né? A Ana Tereza Arruda, no Jornal do Meio Dia, já mostrou um absurdo, né? Um descarte atrás do São João de Deus, um descarte atrás do Sersan, que nós já denunciamos, o meio ambiente, através da comissão. A rua está sendo limpa de novo, olha o absurdo, olha o gasto público. Há 30 dias a rua já foi limpa, deixaram a rua ladrilhada, voltamos lá, Comissão do Meio Ambiente e Saúde, a rua estava mais suja que há 30 dias atrás, a rua está aí, ó, do lado do Sersan, sendo limpa novamente hoje, e aí, daqui 30 dias, estamos lá de novo. Outro, atrás da Escola Crê, do município de Divinópolis, no Bom Pastor, outro lixão ao ar livre, e nós, todo mundo preocupado com a Amazônia. E essas Amazônias divinopolitanas aqui, ó, Bom Pastor, Sersan, Hospital São João de Deus, Alto São João de Deus, e nós preocupados com, debaixo do nosso nariz, a gente não está preocupado não. Né? Então, nós estamos isso. A comissão uma das comissões dessa casa, super atuante, é de saúde e meio ambiente. Então agora nós estamos nessa divisão. Então a comissão, além de apurar aonde o lixo está sendo colocado, vai aí um recado, hein? Você mal educado, que corta uma árvore, você mal educado, que faz um saco de lixo e joga atrás do sertão, resto de material de construção, atrás do sertão de Deus, que está fazendo descarte nos locais que não podem ser feitos, você vai ganhar 5 anos de cadeia. É lei federal, é crime ambiental. Vai aí, gente. Nós gostamos muito do WhatsApp. Ainda mais porque Deus criou o mundo, o capeta ou o WhatsApp. E aí, nós precisamos de inverter isso. Tirar do capeta o WhatsApp e pôr na mão de Deus. Ao invés de tirar a foto que não precisa, tirar a foto que precisa. Do cara que pegou o carro dele, a carroça, e mandou pegar um monte de material e jogar em descarte. Tira uma foto, liga para a Polícia Civil, anonimamente, é 181, com essas fotos, ou então no telefone lá do Dr. Léo Pio, é um delegado regional atuantíssimo, é 3229, nós vamos pôr depois no final do discurso, 3229-6500. Você não precisa se identificar. Não sejamos covardes. Nós precisamos de salvar as Amazônias divinopolitanas. Aí após a gente fizer o serviço de casa, se sobrar tempo, aí nós vamos ajudar lá na Amazônia. Mas primeiro nós vamos fazer o dever de casa, varrer o terreiro, o nosso terreiro. Tira uma foto, manda para o 181, denúncia anônima, 3229, 6500, aqui perto da minha casa, acabou de passar o carroceiro e tal, olha a carinha dele, Leonardo Pi, é crime ambiental. O coitado do carroceiro, o coitado do não é coitado também não, porque ele sabe que está fazendo coisa errada, ele está trabalhando, mas ele sabe que ali não é lugar dele julgar, nós vamos dar os locais, é um absurdo, né? Aí eu fiz a comissão fez a reportagem, pusemos no Facebook, veio um comentário assim, uai, então vai julgar onde? Ao invés dele virar e falar assim, joga na porta de sua casa, uai. Na rua você não vai julgar. Você acredita que está lá esse comentário? Eu até deixei. Joga na porta da casa da pessoa. Mas será que ele está achando que é certo tirar o lixo da porta da casa dele e julgar numa rua pública? Se tem os locais para isso, é o final dos tempos. Mas aí a Comissão do Meio Ambiente está engajada e agora nós vamos fiscalizar o crime ambiental. O artigo 54 da Constituição Federal, você vai pegar de 1 a 5 anos de cadeia. Não joga lixo na rua mais. A rua não é só sua. Ela é de 230 mil pessoas que movimentam esse município. Você não tem direito de fazer isso. Tem um lugar de julgar. E se não tiver, você pega o seu lixo, tem o trabalho de colocar numa rua acima ou outra. É o compromisso social que você tem que ter. Se você acabou uma construção e restou pedaço de tijolo, material, você não vai tirar da sua porta e jogar na porta do outro. Porque você não tem direito de fazer isso. Você não pode fazer isso. Isso é crime ambiental. Não pode. Não pode. Né? Você tem 3 lugares em Divinópolis para fazer isso. 3. Você tem no Realengo, no Bar São Geraldo e na Ermida de Dom Caboja primeiro, que é dele. Não está aí. E, toma lá. Você tem 3 lugares para fazer isso. Bairro São Geraldo, está lá. Está autorizado, ainda não virou lei, mas já está autorizado pelo Ministério Público. Bairro São Geraldo, bairro Realengo e Ermida. 3 lugares. Não é possível, é norte, sul, leste, oeste. Vocês estão cansados de saber, mas agora está público. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente está comunicando. Você tem no Realengo, terceira vez. Você tem no Realengo, para depois não falar, você vai para Floramar, algemado, você não falar assim, eu não estou indo para Floramar só porque eu joguei lixo na rua. Não é não. Você está indo para Floramar porque você está contaminando o meio ambiente com cal, com pedaço de plástico, com lixo que vai decompor só daqui 200, 300 anos, que você está matando os filhos e os netos da moçada. É por isso que você está indo para lá. Você está indo para lá, é por isso, porque é lei. Né? E aí, vocês vão fazer isso. Agora, se não tiver ajuda, se não tiver uma força-tarefa, Ministério Público, Executivo, Legislativos, Judiciários, e vocês, e quem está em casa, o povo, isso é lei morta. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós estamos aqui agora, ó, reunidos. Os 17. Alguém está jogando algum lixo em algum lugar em Divinópolis. Pode ter certeza. Que ela quer limpar o terreiro da casa dela, mas ela está jogando em algum lugar. Aí aqui está todo o legislativo de Divinópolis. E aí o povo que é o fiscalizador enquanto nós estamos aqui. O povo é que precisa de usar o WhatsApp para o bem. E mandar para o 181, Polícia Civil, Delegado Regional, que é um dos melhores e mais atuantes que já passaram por essa região, Dr. Léo Pico, a equipe dele inteira, vai mandar investigar e vai dar cadeia para esse sujeito que não tem educação e não sabe respeitar o meio ambiente. E é por isso que nós estamos acabando com o meio ambiente, preocupado lá no Estado, que tem gente que tem que preocupar com ele, que está mais próximo dele. Aí fizemos o dever de casa. Sobrou tempo, conseguimos... Mais 2 minutos para a conclusão?
Conferido, 2 minutos, perdão.
Aí tá, fizemos o dever de casa, limpamos a porta da nossa casa, nós temos a obrigação de limpar a porta da nossa casa, é social. Ah, eu pago imposto para isso, paga, todo mundo paga. Mas é uma obrigação social que você tem com o meio ambiente, é um compromisso que você tem com a propagação da espécie que o povo diz espécie humana. Né? Que de humano, gente, nós não estamos tendo, é quase nada. Mas de toda forma, a humanização não pode deixar de ser falada, ainda mais por um médico, né? Um vereador médico, eu não posso deixar de chegar à consciência, né? Um vereador médico que está na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, eu não posso deixar de conscientizar e trazer o humano a reencarnar no humano. Porque o ser do humano, ele saiu do corpo do ser do humano e reencarnou em algum corpo. Porque olha, os animais irracionais são muito mais disciplinados do que o ser do humano. Você educa um cachorro, você só pode fazer cocô aqui, ó, e pôr uma plaquinha para ele. O bichinho, depois de 2 ou 3 vezes, ele só está fazendo cocô lá naquela plaquinha. O ser humano, você fala assim, ó, você só pode jogar lixo ali. Ixi, ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 50 anos, ele está jogando lixo no lugar errado. Então, o animal irracional está com muito mais razão do que um animal racional chamado ser humano. Mas eu não vou desistir. Não vou, nós não podemos, eu não posso, vocês não podem. Vocês estão aqui querendo reivindicar nós também, né? Vocês estágio e nós querendo reivindicar o futuro de vocês e o nosso. Então denuncie mais uma vez, nós vamos colocar no discurso. Isso é crime ambiental, não pode. Nós precisamos de junto, força-tarefa. Ministério Público, Legislativo, Executivo, Judiciário. E o patrão, o povo, precisa de denunciar. Denúncias anônimas podem chegar. Então tá aí, nós vamos estar na próxima semana falando mais denúncia, né? O Renato com a parte de saúde e eu do meio ambiente. Então uma boa tarde, muito bem-vindo todos. Até terça-feira.
A presidência agradece e cumprimenta o Dr. Delano pelo belíssimo pronunciamento. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o primeiro secretário da atual mesa diretora, eminente vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, alunos da UEM que está aqui fazendo sua reivindicação, parabéns vocês. É bonito ver uma pessoa saber fazer uma reivindicação em silêncio. Tem pessoas que vêm aqui fazer reivindicação, fazem um barulho danado, ninguém ouve o que eles estão reivindicando. Tem hora que o silêncio é ouvido longe. E muito barulho não é ouvido. Senhor presidente, queria parabenizar o vereador Dr. Delano pela fala dele. Meio ambiente é saúde, é dengue. Nós estamos preocupados com a floresta amazônica e não estamos dando conta de cuidar do nosso quintal. Pondo fogo nas nossas matas em Divinópolis, em Minas Gerais, e preocupados com a Amazônia. Temos que preocupar lá sim, mas nós temos que cuidar do nosso quintal. Então, estou aqui junto com o Delano, nessa luta, nós precisamos de conscientizar. Educação é a melhor forma de conscientizar as pessoas. Senhor presidente, os alunos da UEM que estão aqui, através da Letícia, não vou citar o nome de todos que me procuraram, eles estão do CAPS, Centro Acadêmico de Fisioterapia, eles estão com um problema sério, que é a questão dos estágios hospitalares. Nós vamos até deixar esse assunto para ser falado através da Comissão de Educação, com o Matheus, a Janete, acho que o Roger também faz parte, né, Roger? Para a gente... Roger, vê se tem base. Prometeram, tudo era novo. Mas é um novo que está fazendo pior do que os outros. Os alunos precisando de fazer estágios, e até hoje, já era ruim. Ficou pior. É ou não é? Infelizmente, o que estava ruim piorou. E, além do mais, custaram a estadualizar a UEMG. Há rumores de privatização. Nós avisamos. Cuidado. De novo, não tem nada de novo. Daíra Taviano fala muito isso, sobre essa questão do novo. Olha o perigo. Nós temos que escolher pessoas do bem, pessoas boas. Está aí o presidente da Comissão de Educação, que vai dar um suporte a vocês, através de nós, da Comissão de Saúde, que fisioterapia é saúde. Nós vamos estar atentos para ajudar vocês nessa questão dos estágios. Senhor presidente da Comissão de Educação, os alunos estão tendo muita dificuldade na questão de contratar um hospital para eles fazerem estágio. Então eu acho que é a hora da sua casa se unir em prol dos alunos da UEMG, todos nós juntos. Pedir à imprensa, apoio da imprensa, Comissão de Educação, a Comissão Participação Popular também, ajudar eles, a Comissão de Saúde, que se envolve tudo, envolve saúde, envolve educação, envolve participação popular, envolve administração. Então é todos nós, os 17, ajudar esses alunos, e nós precisamos deles até o futuro. Infelizmente, todos nós estamos tendo um problema, hoje precisa de um fisioterapeuta. Inclusive, esses que estão aqui hoje fazendo uma reivindicação, estão aqui por conta disso. Não estão tendo condições de fechar o seu curso, porque eles precisam de fazer o estágio. Então, todos os 17 vereadores vão se comprometer em ajudar vocês. Parabéns pela educação de vocês aqui dentro. Mais uma vez, parabéns pela educação de vocês, fazendo uma reivindicação séria. Senhor presidente, para mudar o nosso assunto aqui, falar de outras coisas, o senhor Zé Onésio veio fazer uma reclamação aqui sobre o Conselho de Saúde, muito sério. O Conselho de Saúde vem atropelando as leis, através do seu ex-presidente, e leis são feitas para ser cumpridas. Nós temos que obedecer às leis. Nós estamos aqui para fiscalizar. Quando chega a denúncia, toda denúncia que chega, até sem fundamento, nós fiscalizamos. Mas quando chega uma denúncia, igual o Zé Onésio trouxe aqui até essa casa, nós temos que investigar ela mais a sério. Estão querendo burlar as pessoas. Igual o Delano falou aqui, a questão da internet, do WhatsApp, é muita informação e pouca sabedoria. O relatório fiscal que trouxe aqui da Associação do Porto Velho, onde teve uma eleição, até então está no nome do ex-presidente, ela não tem presidente. E toda associação de bairro, ela é amparada pela Fambacord. Eu estive na Fambacord como presidente, eleição de conselho de bairro de associação, para ter validade no município, ela tem que ser passada pela Fambacord. Senão, ela não tinha feito a última eleição através da Fambacord, mas só que eles não registraram a ata. Então, eu falo assim, sozinho a gente vai mais longe, mas juntos nós vamos mais forte. Uma associação do bairro Santo André, Jardinópolis, São José, Porto Velho, juntamente com o presidente da associação da Fambacord, e nenhum ganha nada, nenhum ganha nem um centavo. Costuma pagar para fazer esse trabalho voluntário. Você tem que pagar para registrar uma ata que fica em quase R$1.000. Você gasta deslocamento, você gasta telefone para ajudar a população. Senhor Zé Onésio, pode ter certeza que nós vamos dar os devidos encaminhamentos com toda denúncia que chegou. Mesmo as denúncias que chegou aqui, que a gente sabia que não tinha fundamento, nós demos encaminhamento para responder para a pessoa que aquela denúncia dele não tinha fundamento legal. A do senhor tem um fundamento que nós vamos encaminhar. Nós vamos chamar até a Comissão de Participação Popular para participar junto, porque são denúncias que sérias. Se começar errado na associação, vai terminar errado no município, vai terminar errado no estado, vai terminar errado no governo federal. Então, vamos fazer certo desde o início, respeitando as hierarquias, respeitando as competências. Nós temos que respeitar o que é lei municipal, o que é lei federal e lei estadual. Então, às vezes a gente quer burlar as leis, achando que somos espertos. Nós somos investigados 24 horas. Onde nós andamos? Delano aqui, só para completar a fala do Delano, tive informação que a Secretaria de Governo, através do Prefeito Municipal, irá contratar mais 4 fiscais de postura para ajudar nas fiscalizações dos lotes vagos, questão de comércio ilegal, questão de descarte irregular de material. que é uma vergonha a gente pegar o nosso material e jogar ele em qualquer lugar. O problema não é meu, porque o lixo é meu, mas depois ele passa a ser problema do outro. Aí vem a dengue, vem as denúncias que está sujo, que está com a cidade, está com epidemia, a UPA não aguenta. Está vendo como é que a educação é saúde? Então vamos cuidar bem do nosso quintal, vamos preocupar com a nossa Amazônia, que está ali no nosso fundo do nosso quintal. Vamos ser responsáveis com o nosso município. Vocês podem ter certeza que vocês ganharam 17 aliados para ajudar vocês nessa luta de vocês, que eu tenho certeza que o pronunciamento dos 17, inclusive a Comissão de Educação, o qual o Matheus, Roger e Janete faz parte, nós vamos, a Comissão de Saúde, qual eu, o Josafá e o Delano faz parte, nós vamos se empenhar para ajudar vocês a resolver essa questão do estágio de vocês. Pode ter certeza. Senhor presidente, era o que eu tinha nesse estágio de hoje. Muito obrigado.
A presidência é quem agradece a contribuição do vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da atual mesa diretora, e coadunamos, Renato, com a sua posição, com seu pronunciamento. Acompanhamos de perto todo o processo tão sofrido de estadualização da UENG, e pensar em retrocesso seria algo tão prejudicial para a nossa cidade. Com certeza a cidade será mobilizada e a Divinópolis e o Centro-Oeste que não vão permitir este retrocesso na educação da nossa cidade e da nossa região. Cumprimento também todos os estudantes. A presença de vocês é muito importante para a gente nessa tarde. Dando sequência à ordem dos inscritos, agora como representante da bancada jovem, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde caro presidente de exercício, senhor Marcos Vinícius. Aqui cumprimento de forma especial todos os alunos da UENG. A UENG resiste! Para quem acompanha meu trabalho um pouco mais de perto, sabe que eu sei de todas as dificuldades. Estou na UENG praticamente toda semana. Na semana passada estive lá, já estive também envolvido em reuniões, tanto com o diretor acadêmico quanto o deputado Cleitinho, qual a gente aproveita esse alinhamento que ele tem dentro do governo do estado para criticar e ao mesmo tempo buscar soluções palpáveis para esse absurdo que o governador Romeu Zema quer fazer. O Zema ainda não entendeu que o Golden Share, é bonita essa palavra, né? O Golden Share dá certo em outros lugares. Aqui no Brasil, governador Romeu Zema, é primeiro tapar o buraco. A UENG está quase parando. Ali é uma bomba que já está parando. Problemas estruturais, ó, de décadas que vem se alastrando. E agora, com tanta resistência à conquista aqui na nossa cidade, de estadualizar, né, que era a FUNED, transformar em UENG, o ensino público de qualidade, trazer aqui de forma gratuita. Agora é simplesmente chegar e tirar isso, arrancar dos alunos. Governador Romeu Zema se torna uma grande decepção para muitos. Muitos desses alunos que estão aqui hoje têm certeza que apoiaram a ideia de novo. Mas que de novo está provando que é só mesmo compartilhar o ouro com seus amigos. Tudo aos amigos do rei e nada do povo. Romeu Zema tem que entender o chamamento público de verdade a ouvir. E quero aproveitar para deixar o convite ao próprio secretário de Estado de Educação, ao próprio governador, que venha e faça uma visita aqui na UENG e para ver se realmente privatizar vai ser a solução. Será que todos esses alunos aqui terão um espaço dentro do Golden Share? Será, Romeu Zema? Esses alunos não têm a mesma condição que a sua filha, que eu conheço, a Catarina, que mora lá na Inglaterra, que estudou em Oxford. É, porque você tem dinheiro da iniciativa privada. Poucos aqui sabem. Vocês sabiam disso? A Catarina, filha do Zema, estudou em Oxford. Ela mora na Inglaterra. A Catarina é chique. Mas temos que explicar para eles que todo mundo que está aqui não tem as mesmas condições da Catarina. São os alunos da UENG, filhos aqui de pais marceneiros, assalariados, também tem filhos de doutores, são alunos de todas as classes que estão aqui lutando para se manter no ensino e se formar. Vamos aos pontos então da UENG, os problemas estruturais, começando pelo campus lá que o pessoal sempre me fala, um campus de estágio hospitalar, onde tem alunos brilhantes também do curso de psicologia, com o qual posso dizer com propriedade, qual já conheci. E que o secretário aqui municipal de saúde pode trazer um alinhamento mais próximo. A UENG é estadual, mas ela está aberta a todos, ao nosso município.
ao curso de fisioterapia também aqui, que o próprio Renato passou aqui lá no CAFES, né, que é o Centro Acadêmico de Fisioterapia, que tem um problema com estágios hospitalares. Tem lá os alunos, o pessoal está querendo trabalhar, é serviço gratuito em prol da sociedade, em prol do município, prefeito Galileu. Vamos colocar então um alinhamento, o secretário de saúde, Amarildo, que é super aberto, propício a ideias, vamos colocar então a máquina, as roldanas para trabalhar, o governo do estado, o município, todo mundo junto. É muito simples, é uma situação que sim, precisa de dinheiro. Dinheiro, só dinheiro resolve o problema da UENG. Mas acima de tudo, a gente tem que trazer também as ideias plausíveis que estão de acordo, os alunos aqui estão apenas querendo o que é de direito deles, o que foi colocado já há muitos anos. E agora o governo Zema quer pegar e tirar tudo isso com a mão. É inadmissível. Eu vou falar para vocês, eu não sou petista não, viu? Não sou esquerdista, não sou petista, aqui eu estou a favor do que é coerente, do que é certo. E eu trabalhei aqui. Trabalhei para eleger, acreditei nessa ideia do Partido Novo. Ainda lá o Pedro da UEM, que eu tenho um grande alinhamento, é um grande amigo que tem lá dentro, o Pedro ainda falou, me chamou a atenção na época, ô Roger, olha bem a proposta do Zema, dentro das privatizações pode ter o UEM também. E quando veio a ideia, o Partido Novo explicou pra gente que não era essa a meta e tudo, e agora já vem com a ideia, não olha, vira as costas e simplesmente quer chegar e privatizar tudo. Então, quero deixar aqui também a minha ideia plausível dentro das áreas de ciência e tecnologia, não só na área de saúde, mas de vastas áreas lá que a UENG abrange. Nós temos que nos atentar, dar uma ideia especial, projetos plausíveis que temos lá parados no governo do estado. A gente sabe muito bem disso, essa inserção dentro do campus lá da UENG. Vou deixar as palavras aqui para o vereador Matheus Costa, que deve vir também ainda mais trazendo aqui mais detalhes sobre tudo que ronda lá a UENG. Eu sei também, já ouvi reclamações de diversos professores, lá são diversas partes, é para zelar para o pleno funcionamento da máquina, que hoje a gente sabe que na UENG não está existindo, a UENG está engatinhando, quase parando, com tanta gente boa, com qualidade, com alunos, a fim de realmente... Olha aqui, gostaria que filmasse mais uma vez aí a câmera que já está posicionada, quantidade de gente interessada aqui hoje, em Divinópolis, na UENG, aqui, claro, também pessoas de outras cidades, pode deixar na aberta, valoriza o pessoal, mostra aí o quanto tem de gente aqui para acompanhar a reunião hoje, pessoas que ainda acreditam na força do poder público. Pessoas que querem acreditar que aqui nós vamos tentar mudar alguma coisa. O vereador pode cobrar, o deputado vai interceder por eles. Mas que de fato quem tem a caneta na mão, o poder executivo também o faça. E não esqueça que a proposta do Romeu Zema é essa. Eu acho que a meta dele é vender todo o estado para ficar livre das contas. E dar tudo para servir tudo para os amigos dele. Para beneficiar os grandes empresários. Parece que só essa é a verdade, é só isso que ele quer. Beneficiar o setor privado, passar tudo para ele, os amigos. Então vamos privatizar também, porque não privatiza as lojas do Zema também? Será que as lojas dele estão à venda? Porque parece que tudo que o Romeu Zema entrou para fazer até hoje só se fala em privatização. Não se fala em melhoria em nenhuma área para o estado. Temos ela parado, tem projeto aqui da cidade parado também do governo do estado. Nada se fala para acrescentar aqui, para enriquecer. Inclusive, em conversa já estreita com o vereador líder do governo, o Eduardo Print Júnior, nós já tentamos levar a ideia lá da Codemig, dos terrenos parados que tem aqui no município, estado, para implantação de novas empresas. É uma dificuldade para conseguir uma reunião dentro do governo, é uma coisa de louco. Estão isolando os municípios de Divinópolis com seu alto potencial, com o tamanho que tem essa cidade. Então fica aqui o nosso repúdio e nosso apoio ao UENG, todos os alunos. Quero trazer também aqui, senhor presidente, hoje é uma missão do consórcio Transoeste aqui na audiência pública. Parabenizar a vereadora Janete Aparecida pela convocação dessa grande audiência realizada aqui na casa ontem. E é uma missão do transporte coletivo da nossa cidade, das empresas. Quero trazer aqui dados. 18% das pessoas hoje que usam o transporte público são portadores de necessidades especiais, idosos, deficientes físicos. 18% só na nossa cidade. São cerca de 360 mil viagens, né? 360 mil passageiros, né? Que precisam por mês desse serviço aqui na nossa cidade. Porque 360 mil no acumulado, né? Chega-se a essa totalidade, esses aí são os números médios apresentados pelo secretário de trânsito, Marcelo. Marcelo ontem até elaborou aqui com muita propriedade e transparência, mas de fato tem que haver fiscalização, que não tem. Ônibus aqui em Divinópolis com plataforma estragada, todo dia. É ônibus passando direto, deixando deficiente no ponto de ônibus, cadeirante, portadores de necessidades especiais. Todo dia passa. E ontem, a omissão do consórcio Transoeste em vir na audiência pública, mandando 3 testas de ferro. Advogada do consórcio Transoeste e 2 representantes, sabe que eu chamo os verdadeiros testas de ferro mesmo. São faz tudo lá e não acrescentem nada aqui. Não vieram, não subiram aqui, se omitiram, foram tão covardes que não subiram aqui nesse plenário. Ficaram lá atrás, nas últimas fileiras, assistindo e anotando a reunião. O que foi falado aqui, explanado. Tudo que o vereador Roger vem trazendo aqui durante essas reuniões, batendo no consórcio Transoeste, batendo nos erros, provocando o poder público, o consórcio Transoeste, foi falado aqui ontem pelos representantes de classes dos portadores de necessidades especiais. A PAI, Helena Tipoff, pontos de ônibus, motorista sozinho em ônibus de plataforma, já está comprovado que não tem jeito, não funciona aqui em Divinópolis. Pontos íngremes, o ônibus fica ligado, motorista deixa o volante sozinho, vai subir o cadeirante, deixa o volante do ônibus vulnerável numa subida, ponto, a gente não sabe o que vai acontecer, pode dar um susto numa pessoa dentro do ônibus, né, vereadora Janete? Então, com vários pontos foram colocados aqui, a vereadora Janete também vai explanar, mas já quero parabenizar aqui pela boa vontade de também trabalhar pelas minorias dentro dessa casa, como ela nunca foi representada. Se foi antes, foi de forma fingida, porque aqui nós estamos indo na raiz, no miolo do problema, e mexendo na caixa preta do transporte público na nossa cidade. Empresas de ônibus terão que contratar 500 cobradores em BH. Notícia de ontem, do jornal Tempo, tá aí, ó. Notícia de ontem, quarta-feira, dia 28, e eu pergunto, e agora, prefeito Galileu? Lá o Calil fez, Galileu. Vamos botar a máquina para funcionar numa proporcionalidade dos 500 cobradores, que lá foi, são 5 mil ônibus. 2 minutos para conclusão.
Cedo, mais 2 minutos, a vossa excelência.
5 mil ônibus rodando lá em BH. São 500 cobradores, 10%. Adeque-se essa proporcionalidade aqui também, prefeito. É muito simples. Aqui são 180 rodando. Pega 18 e resolve o problema. Eu me arriscaria em dizer 20, Janete. Você traz aqui, está dentro da proporcionalidade. Então, em reunião alinhada, eu já pedi ontem a CETRANS, através de ofício, que já deve estar chegando aí, numa reunião estreita também com a FIENG, que está preocupada que isso aumente o vale. Não quero aumentar o vale do transporte na nossa cidade, muito pelo contrário, nunca vou trabalhar a favor de posto capitalista do transporte público, que só vem cá e arranca o dinheiro tudo da cidade e leva embora para o governador Valadares para gastar, que a gente sabe que essa é a realidade. Entrei para defender mesmo, não sou populista, sou aqui coerente, é coerência, é brigar pelo que está sendo feito de errado aqui na nossa cidade, que ninguém tem coragem, ou não, nunca teve antes, que agora tem vereadores que aqui brigam, de fato, para bater em cima do transporte público da nossa cidade, para bater nesses poucos capitalistas que só querem, ó, pegar, guardar dinheiro, tudo deles, nada nosso, riquinhos, playboys, filhos de papai mimados, só quer levar tudo para a casa deles. Essa é a verdade. E eu tenho um apoio aqui do povo que está junto comigo. Vamos mexer na caixa preta do transporte coletivo. Vamos fiscalizar a CETRANS. Vamos provocar. Vamos balançar que tem muita coisa errada assim aqui na nossa cidade. Agora vai me dizer que uma empresa dessa não tem lucro? Que para mexer numa pequena quantidade de cobradores tem que jogar na planilha para aumentar o custo de vale do transporte? Para cima de mim não. Eu tenho dados, eu tenho estatísticas e vou comprovar isso. Que de forma irresponsável, que foi votado no mandato passado quando eu não estava aqui, projeto para uma lei totalmente vaga, dando essa brecha aí para o transporte público, para operar sem cobradores em apenas algumas linhas e horários. Vocês pegam e tiram todo mundo para cima de mim, não. Novos capítulos em breve dessa história. Obrigado, senhor presidente. Tamo junto, Divinópolis.
A presidência agradece a colaboração do vereador Roger Piegas. Ouviremos agora o vereador Matheus Costa.
Boa, caçador. É isso aí, viu? Primeiramente, quero dar boa tarde aos alunos da UENG. É muito bom ver essa casa cheia, ver todos vocês aqui vibrando por uma causa básica, uma causa de direito de vocês, e torço muito e trabalho para isso, para que outras oportunidades de casa cheia, de um público tão seleto, encha as reuniões aqui da Câmara Municipal. Então, quero cumprimentar todos vocês, né, antes de cumprimentar meus colegas, e destacar, né, as palavras aqui do presidente da Comissão de Saúde. Não tenho dúvida que vamos nos unir para resolver essa questão de vocês, né, juntamente com a Janete, que já está dedicada nisso também, né, Janete? Sempre solícita. E o vereador Roger Viegas, que tem um elo antigo, né, Roger? Antigo, com a UENG, e já tem um trabalho, um serviço prestado com relação à entidade. E eu fui procurado pela Ana Júlia, Isabela Santos, Jéssica Assis e Matheus, em nome da presidência da Comissão de Educação. Nós tivemos a oportunidade de conversar ali agora, né, me informaram sobre esse período de instabilidade e de medo, né, que muitos de vocês estão passando, pegaram todos de surpresa, e nós chegamos a uma conclusão. Está faltando diálogo, transparência e também uma parcela boa de vontade. Porque onde envolve tantas vidas, tantos alunos, uma instituição séria como aquela, não pode deixar acabar para depois pensar em fazer, não. Tem que se programar. E isso chama gestão, eficiência. Sabemos que nem tudo saiu como a UENG gostaria, com relação aos pregões, né, que já aconteceu dois e não teve lances, né, não foi correspondido à oferta que foi colocada pela UENG. Mas isso vai ser ajustado. Eu, junto com os representantes do Centro Acadêmico de Fisioterapia, liguei no momento que sentamos ali no meu gabinete e conversei com o secretário Amarildo, secretário municipal de saúde. Ele já prontamente vai nos atender na próxima semana. Matheus, mas isso é uma questão estadual. Gente, o relacionamento que o secretário de saúde tem com todos os hospitais é muito grande. Ele pode nos ajudar. E já se prontificou a nos ajudar, como o próprio vereador Roger Viegas acabou de citar aqui. E o presidente da comissão também se dispôs a se dedicar, como desde ontem, né? Foi pego aí às 5 horas da tarde, né, com essa informação, mas já está disposto a unir com os outros vereadores aqui para resolver esse problema. Porque vocês estão aqui reivindicando algo que é direito de vocês. Não tem como pessoas da área da saúde, como diz o Delano, que vai tratar com gente, que vai cuidar de pessoas, não ter um estágio com pessoas. É diferente a área da saúde com relação à experiência, o contato. Não é só a teoria. É mais do que necessário o contato direto com o público, com o paciente. Então isso é algo de direito de vocês, que tem que ser trabalhado, e vocês podem contar com o presidente da Comissão de Educação aqui. Caso precise, nós vamos notificar e querer esclarecimento de quem quer que seja, juntamente com o Poder Legislativo dessa casa. O deputado Cleitinho me atendeu aqui. Acabei de ligar para ele e tive uma conversa prévia com o seu assessor Silvio França, onde me relatou quais são as prioridades, né, que eles estão trabalhando. Falou que há um ajuste possível com São Judas e com Santa Mônica inicialmente. Pode-se fazer politicamente ou pode-se fazer até com um repasse que ainda existe dentro do consórcio da FUNED. Foi algo que ele me passou aqui, eu conversei com os representantes do CAF, e essa possibilidade, de acordo com vocês, não ainda tinha sido estudada. Só que eu propus a ele para explicar para todos vocês amanhã. Porque vocês têm pressa, vocês não podem ficar com essa insegurança. Isso tem que ser para ontem. Só como ele está em Belo Horizonte hoje, cumprindo o seu papel como deputado estadual, ele amanhã, às 15 horas, vai atender os representantes da UENG. E eu não tenho dúvida e quem acompanha o trabalho do Cleitinho aqui sabe que não tem curva, não. O papo dele é claro, é direto, tem jeito, tem, não tem jeito, não tem. Então ele vai atender a gente amanhã, sair aqui do meu pronunciamento, vou ajustar isso com os representantes. É, lógico que quanto mais pessoas, melhor, mas o que vocês definirem para mim, está definido. Amanhã às 15 horas, o deputado Cleitinho vai nos atender, com o intuito exclusivo de tranquilizar vocês, de escutar a demanda e de passar as possibilidades, o que vai ser resolvido. E ele me disse, palavras dele, que ele vai resolver essa situação com o governo do estado, nem que precise ir até o governador. Vocês têm a palavra do deputado, têm a palavra aqui do presidente da comissão, do Roger, da Janete, presidente da comissão de educação também. Vocês não vão ficar desamparados e não vão ter mais essa instabilidade juntamente com relação ao campo de estágio hospitalar. Vocês podem contar com a gente e, novamente, parabenizo essa atitude de vocês de lutar pelos seus direitos e que vocês voltem mais aqui à casa. Se interajam mais do que é discutido aqui. Porque vocês são o futuro das próximas gerações. Vocês são o presente e são o futuro, os futuros profissionais. Vocês podem ser os futuros vereadores, futuros deputados, futuros prefeitos. Só depende de vocês. A juventude unida nada consegue derrotar, ou oprimir, ou intimidar. Vocês têm todo o apoio do Poder Legislativo em todas as causas. Sempre tenho isso em mente. Vou mudar um pouco o assunto aqui. Quero me referir a algumas frases lamentáveis que foram referidas a mim na última reunião, onde eu trabalho aqui com uma petição pública para reduzir os custos da Câmara Municipal. Hoje a TV Globo estava aqui, a Rede TV Integração, fizemos uma matéria sobre. É algo que a população me procurou, falou das suas reivindicações e eu coloquei isso em petição pública e tenho tido um enfrentamento muito grande aqui de alguns vereadores, com todo respeito, mas a honra, até mesmo da minha família, foi citada aqui na última reunião. Foram feitas referências ao meu pai, à minha mãe, desnecessárias, aqui na tribuna. Eu não fui citado de uma maneira estratégica para eu não poder responder. Mas eu nunca citei familiar de ninguém aqui em pronunciamento. Nunca. E não concordo que ao perder uma discussão de uma proposta séria de redução de custos da Câmara, citar meu pai ou minha mãe e qualquer referência que seja, eu não admito isso. Então eles citaram meu pai e minha mãe aqui e eu estou trabalhando certo, estou do lado certo, estou do lado da economia. Essa casa tem projeção de gasto de 20 milhões de reais em 2019 e a gente pode reduzir isso sem atrapalhar o bom serviço que tem prestado. E um vereador, não conseguindo ir na proposta, nos argumentos, citou aqui até a questão econômica do meu pai e da minha mãe para tentar desvirtuar o assunto. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo com prazer, vereador.
Está aqui o meu repúdio. Jamais vou citar filho, pai e mãe de ninguém aqui nessa casa. Vamos debater nas ideias. As ideias podem se divergir, os homens não. Quando apela, perde. E a população quer sim mais autoridade e mais efetividade nos seus investimentos. Partindo para o meu último assunto, agora faço referência ao líder do governo, que eu fui protocolei há duas semanas, no seu gabinete, um pedido de audiência pública para a gente tratar as obras paradas em Divinópolis. Uma situação que vai ajudar muito a UEM também, com relação aos campos de estágio hospitalar, é o termo do hospital público. O termo do hospital público resolvi rapidamente esse problema de vocês. E eu quero debater isso. Então eu fiz um protocolo no gabinete do líder do governo, Eduardo Pitt Júnior, e quero uma resposta aqui em plenário sobre quando nós vamos poder ter essa audiência pública, porque a prefeitura diz que eu estou desatualizado. Só que os dados que eu trouxe aqui com relação às obras paradas de Divinópolis foram no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas do Estado. Então, se a prefeitura não atualiza as informações do Tribunal de Contas do Estado, realmente eu estou desatualizado mesmo, porque eu fui no pé do toco. Eu fui nos números estaduais. Então eu peço essa audiência pública para que possamos debater as obras paralisadas. E uma delas é do hospital público, que facilmente poderia resolver essa questão do campo de estágio hospitalar. Agradeço a todos, foram minhas palavras e boa tarde.
Agradecemos o vereador Matheus Costa. O próximo vereador inscrito para fazer o seu devido pronunciamento, vereador do PMDB, ex-presidente dessa casa, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Fique à vontade, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar e cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno, senhor José Onésimo de Castro Pinheiro, que trouxe o assunto falar sobre o transporte público e saúde. Quero também, senhor presidente, cumprimentar de uma forma bem especial os alunos da faculdade UENG e também os alunos representantes aqui do Colégio Roberto Carneiro. Eu quero aqui, senhor presidente, em breve palavras, eu quero parabenizar o tribuno, senhor José Onésio, que veio falar de assunto de grande interesse para a nossa cidade. Ele veio falar sobre saúde pública e também veio falar sobre o transporte. Pena que não conseguiu discorrer sobre os dois assuntos. Mas parabéns por usar do espaço democrático da nossa casa. Eu quero aqui também, senhor presidente, me dirigir aos alunos da faculdade UENG e dizer a eles, como já foi falado aqui, nas palavras de outros vereadores, aqui estão o futuro do nosso país. E que em épocas de eleições, épocas de campanhas políticas, que prestem bastante atenção. Nós temos uma grande quantidade de pessoas fazendo campanha baseado no novo. Nem sempre o novo é melhor. Nós temos que bater no princípio que nós precisamos de homens públicos de bem, homens públicos de caráter. E aí pode ser jovem e podem ser pessoas mais experientes ou mais velhas, se vocês quiserem ouvir assim. Então, o caráter da pessoa não está em ser jovem ou em ser velho, porque estão fazendo política hoje falando assim: ah, nós temos que trocar todos, precisamos de pessoas jovens. Mas tem jovens sem caráter, como tem velhos sem caráter também. Nós temos aí o exemplo que vocês estão passando com a própria faculdade de vocês, a UENG. Nós, que achávamos que o novo e que o melhor era Romeu Zema, já começamos a sentir que ele não é tão novo assim.
porque é um novo que chegou com a prática dos velhos, mas dos velhos ruins, porque tem muitos velhos ótimos. Aqui eu vou citar o senador Cristóvão Buarque, que é um cara que luta pela educação a vida inteira, e já tem quase 100 anos de idade. Ele estava à nossa frente muitos anos, porque é um cara de bem, e aí coloca tudo aquilo de bom em função da juventude, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Então, vamos lembrar que em época de eleições, não tem esse novo ou velho, tem aquela pessoa que ou é de caráter ou é sem caráter. E aqui eu queria fazer coro com as palavras, quero me colocar à disposição para também ajudar vocês lá da UENG, mas a pessoa mais apropriada para representar vocês hoje chama-se Cleitinho Azevedo. Até porque é o nosso deputado estadual, tem legitimidade para falar em nome não só de vocês, mas em nome de todos os divinopolitanos e de todos os mineiros. E ele foi o candidato que, juntamente com o candidato Romeu Zema, esteve aqui no JB Palace Hotel, fizeram live mais de 4 horas de prazo, convencendo o eleitor divinopolitano e a juventude a votar no novo, no Romeu Zema, que para mim não passa de um mau caráter. Inclusive, quando o ex-governador Fernando Pimentel deixou o governo de Minas, devia para Divinópolis 102 milhões de reais. Por isso estamos numa cidade precária, falida, sem dinheiro, porque só o Estado, quando Fernando Pimentel saiu, devia para Divinópolis 102 milhões de reais, que poderia virar uma quantidade de coisas públicas, obras, saúde pública melhor, educação melhor. E aí veio o novo Romeu Zema, já aumentou a dívida em 30 milhões. Hoje a dívida com o Estado de Minas Gerais, com o município, é de 132 milhões de reais. 30 milhões é dívida daquele que veio apresentando como novo. Aumentou a dívida com Divinópolis em mais 30 milhões, passando de 102 para 132 milhões. Mas a pessoa correta, aquele que trouxe ele aqui, pediu, fez live, induziu os eleitores divinopolitanos a votar no novo, inclusive no segundo turno. Eu também votei no novo, porque no primeiro turno meu partido tinha um candidato a governador. Mas no segundo turno ele saiu da disputa e eu dei meu voto para o Romeu Zema. Mas arrependi, votei porque não tinha outra opção. Mas que fique aqui para vocês, o que nós dessa casa puder somar, nós iremos somar. Mas quem é a pessoa mais apropriada? Chama Cleitinho Azevedo. É o nosso legítimo representante. Senhor presidente, quero aqui nessa tarde de hoje abordar também outros assuntos. Eu quero aqui, nessa tarde de hoje, falar de uma reunião que nós estivemos com o prefeito Galileu. Estivemos no gabinete do prefeito Galileu na tarde de ontem e nós fomos conversar de um assunto que o povo da região que eu vou citar aqui, dos bairros que eu vou citar, eles estão passando a maior dificuldade. Eu vou falar aqui dos moradores do bairro Terra Azul, do bairro Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Pestanha, Grajaú e São Simão, que aguardam, eles aguardam de uma verba do PAC 1 que nós votamos aqui em 2007. Nós votamos aqui em dezembro do ano de 2007, autorizando o ex-prefeito Demetrios a pegar 43 milhões e 700 mil dinheiro emprestado para pagar ao longo de 20 anos. E todos os divinopolitanos já estão pagando esse empréstimo. E por causa de empresas irresponsáveis, aqui eu quero citar a empresa Atitude, uma gata, uma vigarista que teve na nossa cidade e que quebrou, faliu, ainda levou os materiais que eles tinham comprado com o dinheiro do empréstimo, o dinheiro do Parque Saneamento, e deu um prejuízo para a nossa cidade de 160 mil reais. E aí, por causa disso, o povo desses bairros que eu citei estão passando a maior dificuldade. Quem não conhece os bairros que eu citei aqui, se quiser conhecer, fazer uma visita, nessa época você vai lá no trajeto do ônibus tem um palmo de poeira. E na época de chuva, um atoleiro de barro. Transporte coletivo em época de chuva não roda. E todas aquelas pessoas que precisam do transporte coletivo para trabalharem, perdem dias de serviço. Tem pessoas que é até mandado embora do serviço, porque não foi ao serviço devido ao transporte coletivo ter deixado de correr em alguns dias de chuva. Então, eu quero aqui, senhor presidente, que eu estive com o Galileu, ele me colocou a par da situação, eu já tinha conhecimento, mas eu queria buscar informações mais precisas para que eu pudesse informar a população que ora aguarda a aplicação desses recursos. Ainda tem 13 milhões desses recursos que é para ser aplicado nesses bairros. E aí, o prefeito Galileu conversou com o vereador Adair, explicou a situação e pediu que eu conversasse com o superintendente da usina de projeto, Júlio Campolino. E ele nos explicou o seguinte. Logo no começo, quando o Galileu assumiu, o prefeito, o ex-prefeito Vladimir, tinha deixado uma licitação pronta para reiniciar as obras. Mas o procurador federal, o doutor Lauro Coelho, ele orientou o prefeito Galileu para que não acometessem alguns atos de improbidade, que o prefeito Galileu fizesse uma nova licitação. Que ele fizesse uma nova licitação. E o prefeito Galileu fez uma nova licitação. Essa licitação foi feita. Nós estamos aguardando a Caixa Econômica Federal a liberar os recursos, mas segundo informação do superintendente da usina de projetos, Júlio Campolino, que essa empresa Atitude, que quebrou e deu um prejuízo de 160 mil reais para a cidade, que ela precisa depositar na Caixa Econômica Federal um documento chamado Fiel Depositário, para ressarcir os materiais levados da obra e o dinheiro que ela recebeu e largou a obra no meio do caminho, no ato de sua falência. Então, senhor presidente, conversando com o secretário, mais dois minutos, Júlio Campolino, ele ainda falou mais que, e para resolver o problema, a prefeitura enviou um documento, um termo de responsabilidade à Caixa Econômica Federal, dizendo o seguinte, aqui, nós acionamos a empresa Atitude na justiça, até que a empresa Atitude volte para devolver os 160 mil reais, nós garantiremos para que a Caixa possa liberar os recursos para iniciar as obras, senhor presidente. Então, nesse pé, nós estamos aguardando, quero aqui me dirigir aos moradores desses bairros, que nós estamos aguardando, porque a Caixa, a CAT, aceite o documento, o termo de responsabilidade enviado pela Prefeitura Municipal, para que a Prefeitura possa garantir, até que a Justiça bate o martelo e faça a empresa, essa gata irresponsável dessa empresa Atitude, faça ela devolver os 160 mil reais que ela levou, que não é dinheiro dela. Não eram materiais, levou materiais, canos para esgotamento sanitário e dinheiro que ela recebeu e largou a obra no meio do caminho. Mas o prefeito Galileu pede ao povo desses bairros que espere mais um pouquinho e está na tábua da beirada para que o prefeito possa assinar ordem de serviço e mandar fazer o assaltamento, terminar o resto da rede de esgoto que falta ali no bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú, São Simão, e para que o prefeito possa iniciar o assaltamento tão sonhado. E nesses últimos dias, grandes reclamações que o trajeto de ônibus motorista, eles estão mudando, porque nas ruas que estão com muita poeira, que é o trajeto ônibus, eles estão colocando pedra no meio das ruas. Aí os motoristas dos coletivos têm que desviar para outras ruas. E aí os moradores de outras ruas, que não é a linha de ônibus, estão reclamando. Então, estão todos esses moradores com um grave problema, um sério problema, e precisa ser resolvido o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Nós é que agradecemos a importância do pronunciamento do vereador Adair Otaviano. São os bairros mais carentes da cidade, o mesmo vereador Adair, só para comunicar à população, eu não posso falar, porque na minha região nós estamos com tanta frente de serviço abertas, nós estamos com 3 frentes de serviço e vamos abrir outra segunda-feira. Então, graças a Deus, Deus tem iluminado nosso trabalho e tem corrido tudo bem. Então, eu estou muito feliz, talvez a legislatura mais madura e mais feliz para mim é essa. Com todas as dificuldades, nós sabemos que todos os municípios passam, este vereador, Deus tem iluminado, e estamos com três frentes de serviço na região da nossa querida Ermida. Com a palavra, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Hoje a nossa casa está muito mais bela, né? Olha que beleza que está hoje. Hoje os meninos da UENG estão aqui e eu tenho certeza que nós teremos o desfecho desse problema, porque nosso deputado estadual, Cleitinho, é um cara muito competente, é um cara que luta e que tem uma abertura muito boa com o nosso governador Romeu Zema, e ele vai intervir por esse problema. A gente sabe quanto é difícil hoje estudar. Estuda para passar no vestibular, né, Zé Luiz? Estuda para passar no vestibular, faz o curso, vai tentando, estudando, às vezes deixa até de trabalhar para tentar fazer uma faculdade bem feita. Aí a hora que chega na hora de provar aquilo que aprendeu nos livros, de forma mais prática, a gente não tem os estágios. Se não tem um estágio, não tem jeito de formar. Se não tem jeito de formar, a pessoa não tem jeito de trabalhar. Então fica difícil demais essas condições. Nós tínhamos aqui em Divinópolis a faculdade era privada, né? Passou para a pública e parece que piorou. Parece que piorou. Por quê? Porque hoje já estamos com um problema até com estágio. Nós precisamos urgentemente, como disse vereadores que me antecederam, né, da gente acabar esse hospital público nosso, acabar esse hospital para que a gente possa dar condição desses jovens, dessas jovens, a fazer seus estágios na nossa cidade, nos nossos hospitais, e de estar ajudando a cidade também a gerir esse hospital aí. Eu tenho certeza que o vereador Cleitinho também, o deputado Cleitinho, também os vereadores aqui que compõem a Comissão de Educação, vai ajudar vocês aí nessa expectativa de que nós vamos resolver esse problema. Pode ter certeza. Gostaria também de cumprimentar o nosso amigo Onésio, né, que fez o pronunciamento aqui lá do bairro Porto Velho, é um lutador pela causa do Porto Velho. Eu fico tão triste, né, nós precisaríamos na nossa cidade de ter em todos os bairros associação de moradores, porque quem conhece o problema da cidade realmente é o presidente da associação de moradores. E eu deixo aqui uma dica aqui para o nosso futuro prefeito, seja A, B ou C, né, que ele marque um dia, nem que seja uma vez por mês, para estar ouvindo a todos os presidentes da Associação de Moradores, a todas aquelas pessoas que convivem com o problema, que moram lá do lado do problema e que precisa levar para o Poder Executivo resolver. Então a gente deixa essa dica aí para os nossos futuros candidatos a prefeito de Divinópolis, viu, sargento? Que a gente comece a dar voz e vez a esses presidentes de associação de moradores, que são pessoas que lutam pelos seus bairros e que não recebem nem um centavo. Nem um centavo. Às vezes ganham é cobrança e mais cobranças. Né? Agora, senhor presidente, eu gostaria de falar um assunto muito importante, é sobre a área da saúde. Hoje, quando um vereador começa a falar da área da saúde, todos vão no mesmo caminho, né? Ontem eu estava vendo a entrevista do Amarildo e também da Cristiane, e eu fiquei muito preocupado. A nossa UPA, né? Unidade, Padre Roberto, né? Obrigado, Renato, pela ajuda aí. Vai mudar agora no dia 29 de administrador, né? Vai deixar de ser a Santa Casa para ser uma empresa de Belo Horizonte. Então, e ela vai ter um novo jeito de administrar. Né? Aquelas pessoas que às vezes são atendidas lá no verde ou no azul, né? Que são pessoas que às vezes poderiam ser atendidas lá na unidade primária, lá nos postos de saúde, não serão mais atendidos na UPA. Isto é uma preocupação, nobres vereadores. Sabe por quê? Porque pelo menos na minha região, lá na região oeste, eu gostaria que o prefeito e também o secretário de saúde, que é muito competente, eu gosto muito dele, eu sei do trabalho que ele faz e ele é um cara excepcional, né? Nós vamos ter um jeito melhor. O posto de saúde lá do bairro Campina Verde já tem mais de 6 meses que está sem médico. Mais de 6 meses que está sem médico. O posto de saúde lá do Tietê, que atende o São Roque 1, São Roque 2 e também o Tietê, estão com os médicos completos. Mas a doutora Flávia, que atende o Tietê, vai pedir demissão, vai sair. Então nós vamos ficar lá nessa região sem 2 médicos. Aí a pessoa não vai ser mais atendida lá na UPA, né, nos probleminhas que são recorrentes. Aí ele volta lá para o posto de saúde, não tem médico. E aí? Como nós vamos ficar? No hospital particular a gente não tem dinheiro para pagar. O Hospital São João de Deus não atende. Aonde eles serão atendidos? Então, fica aí essa preocupação desse vereador, Amarildo, seu prefeito, para que a gente possa olhar por esses postos de saúde. Vamos equipá-los melhor, vai ser a partir do dia 29 de setembro. Então, quer dizer, no mês de outubro nós vamos ter um reflexo da mudança da nova gestora da UPA. E, logicamente, numa nova gestão, um novo modelo, aí vai impactuar os nossos postos de saúde que estão lá no início. Lá no início. Se eles não tiverem como atender com médicos de qualidade, com bons atendimentos, nós estaremos com o povo de Divinópolis aí à mercê das doenças e falta de médico. Aonde que eles vão? Fica aí essa pergunta, para onde que eles vão? Se não tem médico lá no posto de saúde, pelo menos lá no meu bairro, não tem. Eu tenho a certeza que em vários outros postos de saúde da nossa cidade também estão correndo com o mesmo problema. Então, eles não vão ser atendidos lá onde eles serão atendidos. Fica aí esse questionamento, não é uma crítica, mas é uma sugestão para a gente estar correndo atrás desses médicos. Né? Já fui atrás, já me disseram que chamam os médicos para ocupar o espaço e eles não querem devido ao salário. Mas nós precisamos fazer alguma coisa a mais, então. Precisamos pensar um jeito diferente. Porque se não estão vindo, como que nós vamos ficar? Nós vamos ficar lá sem atender as pessoas? Principalmente as pessoas demais que não têm poder aquisitivo elevado. É difícil, muito difícil. Então a gente deve receber nesses dias aí uma ideia nova de como será esses novos médicos aí, da falta de médicos nos nossos postos de saúde. Gostaria também de lembrar o pessoal lá do bairro Campina Verde que da parte da prefeitura já está tudo ok, tudo ok. A obra do bairro Campina Verde pode começar a qualquer momento. Basta... Obrigado. Obrigado, novos vereadores. Basta agora chegar o comunicado do Ministério para que a gente possa começar a obra lá do Campina Verde. Eu gostaria de agradecer ao seu prefeito e a todos os funcionários da prefeitura que empenharam em liberar os projetos, em fazer a licitação, em cuidar dos trâmites legais para que as pessoas do bairro Campina Verde fossem atendidas com essa obra. Viu? Muito obrigado a vocês. Gostaria também... Senhor presidente, eu gostaria também de lembrar o senhor que esse presidente ele é muito, muito gentil demais. Né? Eu gostaria também de estar lembrando o senhor presidente, que a prefeitura já fez 4 vezes o comunicado à empresa Empreser sobre o asfalto de péssima qualidade que ele prestou lá no bairro Belo Vale. Já tem umas 50 vezes que eu falei isso, é engraçado, e os trem não se resolve. Não se resolve. A empresa Empreser já foi notificada 4 vezes. 4 vezes. Para lá reconstruir o asfalto ruim que ela fez. Então, ontem eu estive na usina do projeto e o Léo me informou que agora ele já ingressou na justiça para que a empresa possa ser responsabilizada judicialmente. E agora, com essa ingressão na justiça, a prefeitura já pode ir lá e consertar os buracos que estão lá, o serviço pouco que essa empresa fez. Ela não quer ir lá fazer, então a justiça vai fazer ela fazer. Então, agora eu conto aí com a ajuda do prefeito, né, dos, os funcionários da prefeitura, para que a gente possa tapar os buracos aí, lá da comunidade do bairro Belo Vale, que é um asfalto novo, ainda está na garantia. E a empresa não faz. Já foi notificada 4 vezes, tem que entrar na justiça. E ainda não quer fazer. Difícil. Difícil a gente ver isso. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, viu?
A presidência que agradece a colaboração, o pronunciamento propositivo do vereador mais bem votado da atual legislatura, vereador Ademir Silva, anunciando aí obras, ações e serviços para a sua região no seu trabalho parlamentar. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador combativo, Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente. Como sempre, muito polido nas palavras. Cumprimento todos os vereadores dessa casa, meu amigo vereador Raimundo Donato, que está com corte até, inclusive, militar. Que Deus continue lhe abençoando. Continência para Vossa Excelência. Cumprimentar a todos em casa, que nos acompanhem aqui no plenário. Gostaria aqui de iniciar minhas palavras, né, a respeito dos alunos da UENG que aqui estavam, até mesmo para poder falar desse governo do senhor Zema, né? Que, infelizmente, enganou novamente a população de Minas. É um governo do PT que está instalado aqui novamente, que não investe nos 3 pilares das políticas públicas, que é educação, saúde e segurança. Quando você mexe nesses 3 pilares, automaticamente você está indo contra a população. Então, isso é um disparate, nós não podemos aceitar esse tipo de manifestação do governo do Estado. É um mentiroso, é um pinóquio que, por exemplo, promessa de campanha, enquanto o funcionalismo público estiver com salário parcelado, não receberia seu salário nem seus secretários. Mentira! Ao contrário! Ele está tentando aumentar o salário dos seus secretários em até 3 vezes mais com os jetons. Sem vergonha. Sem vergonha. Mais um estelionato eleitoral. Outra coisa que ele falou. Não nomearia político secretário. Acabou de nomear o deputado federal Bilac para ser secretário. Outra mentira, claro, bom para Divinópolis, mas foi promessa dele de campanha, enganando a população de Minas Gerais. Entre outras mais, né? Deixar de investir na educação e deixar que esses jovens tenham o direito de fazer os seus estágios e desenvolver para grandes mulheres e grandes homens, para toda a sociedade divinopolitana, mineira e brasileira, é uma covardia com Minas Gerais. Sem falar, né? Que os deputados, que as suas assessorias, o Poder Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, estão com seus salários rigorosamente em dia, inclusive com as reposições salariais que lhes são peculiares. Ou seja, quem que está ali, na lida diretamente com a população, que são os professores, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança pública, estão sendo pisoteados, que prestam realmente um serviço dia a dia, corpo a corpo, a você que está nos assistindo. Gostaria de aproveitar a oportunidade também, parabenizar a diretora da Escola Estadual, Elídio da Costa Pereira, que hoje está fazendo ali uma feira de ciência. Fui lá pessoalmente, outros vereadores aqui da Câmara foram, suas assessorias, e pudemos comprovar o sucesso total da Feira de Ciências da Escola Estadual Elídio da Costa Pereira. Parabéns a Elda, continue aí com esse trabalho bem prestado para a população divinopolitana. Aproveitando o ensejo dos parabéns, gostaria de parabenizar também as forças policiais da Polícia Civil e da Polícia Militar em Divinópolis, que nos últimos 3 homicídios hediondos que aqui fizeram esses crimes graves, colocaram a mão nesses marginais que insistem em permanecerem no mundo sombrio do crime. Tivemos um exemplo de um crime bárbaro aí, que foi um dos piores que eu já até presenciei na minha vida policial, né? dois marginais, que inclusive já têm antecedentes e prisões e condenações, que não fica preso, né, doutor Delano? Nesse Brasil nosso, a lei beneficia a bandidagem. Quer dizer, era para eles estarem na cadeia, devido aos seus antecedentes criminais. Dois vagabundos sem vergonha, salafrários, que não merecem viver em sociedade, embriagaram um senhor de idade, alcoólatra, no intuito de surrapiar apenas R$70 para comprar um uísque e colocar numa garrafa de maior validade. Olha para vocês verem. Embriagaram-no, tentaram enforcá-lo no banheiro, como não conseguiram muito bem seu intuito, morre, não morre. Pegaram o colchão na residência, enrolaram no colchão, atearam álcool e botaram fogo. Posteriormente, enterraram, doutor Delano, debaixo do pé de limão da própria residência desse senhor. Olha que crime torpe, covarde. Eu, alguns crimes, posso receber críticas por isso, mas não compactuo. Deveria ter pena de morte para alguns crimes. Estupro de criança, de vulnerável. Homicídios como esse, que na realidade são latrocínios, que é matar para roubar, da forma como foi, mas como no Brasil não tem, que pelo menos esses marginais nunca mais sairiam da cadeia. Tem que ficar lá, não pode andar no meio de sociedade. É igualzinho esses estupradores, né? Sempre voltam a estuprar novamente quando é colocado em via pública. Isso eu tenho experiência de rua. Todos eles são psicopatas. E vocês, moços, vocês estudantes, tomem cuidado ao deslocar em rua. Não andem em qualquer lugar. Principalmente iluminação. Em Divinópolis está escuro. E se alguém começar a seguir, andem no meio da rua e gritem ao máximo. Eu tenho certeza que alguém vai esconder. Ele não vai tentar te atacar. São algumas dicas que a gente dá pela própria experiência. Não andem ali olhando o celular. Isso aí atrai os ladrões. E você está desatento, pode ser vítima de um desses vagabundos. Então, parabéns à Polícia Militar, que conseguiu prender esses monstros, e à Polícia Civil, através também do Dr. Leonardo Pi, que conseguiu autuar esses indivíduos e colocar eles, pelo menos momentaneamente, longe do seio da sociedade. Senhor Presidente, na terça-feira falei e mostrei aqui sobre o prefeito ter rasgado a Lei Municipal 8061, para realização milionária em contratos. Não vou mais aprofundar no assunto, mas deixo aqui claro que o prefeito novamente infringiu a lei, cometendo crime baseado no Decreto-Lei 201/67, seu artigo 4, inciso 7º, praticar contra a expressa posição da lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Omitir-se ou negligenciar a defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do município sujeito à administração pública. Então eu gostaria que também, pegando um gancho aqui, de pegar aqui, Arthur, se pudesse filmar, o Ministério Público também me retornou na data de dia 8 de agosto, referente ao decreto municipal 1359, que estava na época regulamentando o estacionamento rotativo, que abriu-se o inquérito, vislumbrou crime, que inclusive é um dos quesitos do pedido de investigação do prefeito Galileu Teixeira Machado, processo esse de impeachment. Então tem embasamento, tem provas e ele já está tomando as devidas providências. E aqui não é café requentado não, quando a gente age aqui, a gente age baseado em lei e nas provas materiais e testemunhais. Em se falando na área de saúde, né, que está aqui o presidente da Comissão de Saúde, o doutor Delano também é um expert, especialista na casa e honrado, doutor Delano, que sempre dá aula para nós de saúde. Digo que, mais uma vez, eu sempre falo aqui que só os tolos não aproveitam das experiências alheias. Então, nós temos que buscar experiências fora, experiências bem feitas. Digo mais uma vez, Zé Luiz da Farmácia, que Nova Serrana saiu na frente quando recebe 44 novos médicos. E não tem nada de IDH não, viu, Renato? Tem nada não. Profissionais da saúde, alguns brasileiros e outros estrangeiros que formaram no exterior e vão fazer um estágio supervisionado para revalidação de seus diplomas no Brasil. E este esforço para atendimento em Nova Serrana terá duração de 12 a 18 meses do estágio. Ou melhor, sem custo nenhum para o município de Nova Serrana. Como que conseguiu esse milagre? Este convênio em Nova Serrana, por isso que eu falo, quando você não tem, você tem que buscar algo diferente. A secretária competente de Nova Serrana, na área de saúde, Glaucio, correu atrás. E este convênio se deu através de iniciativa do governo municipal de Nova Serrana com o Instituto Tocantinense e a Universidade Federal de Medicina do Mato Grosso, que são responsáveis pelo Revalida, mais médicos. Formaram uma parceria após avaliação de vários dados, mais dois minutos, presidente, de vários dados epidemiológicos no município, as entidades aprovaram as instalações e celebraram o convênio. Esses médicos irão atuar em diversas áreas em Nova Serrana. Ou seja, mais 44 médicos em Nova Serrana. E Divinópolis está aí perdendo. Então está aqui a foto, Arthur. Gostaria que você mostrasse aqui. Parabenizar a secretária competente de saúde. E fica a dica aqui para o Amarildo, que também é qualificado para isso, que busque esse convênio também. Busque esse convênio. Olha aí, 44 novos médicos vão vir com todas as suas famílias. Todas as suas famílias para Nova Serrana. Vai fomentar a locação de imóveis, o mercado, padarias e, além do mais, vai prestar um serviço de qualidade para a cidade de Nova Serrana. Parabéns! Aí fica aqui a sugestão, hein? Procura lá o Instituto Tocantinense, a Universidade Federal, que é responsável pelo Revalida Mais Médicos. Pronto, simples assim. Não fica chorando as mágoas, ah, meu Deus, não. Vá buscar. Cabe, é pago para isso. Vá buscar algo que não temos. Vamos ter criatividade, desenvolver a cidade, fomentar a economia. Parabéns, mais uma vez, Nova Serrana, que dá um exemplo de gestão pública para todos nós. Senhor presidente, são as palavras na tarde de hoje. Eu agradeço a vossa intervenção.
Agradecemos a contribuição sempre pontual do vereador Sargento Elton. Dando sequência à ordem dos inscritos, aguardando o corte de câmara, ouviremos agora a vereadora representante da bancada do batom, Janete Aparecida, com a palavra, por favor.
Boa tarde a todos que nos assistem através da transmissão da TV Candidez, TV Câmara, pessoal da internet, servidores, assessores, imprensa, a todos vocês nosso melhor boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria que o presidente em exercício registrasse o meu pedido de saída e um aviso que eu não estarei aqui na próxima terça, quarta e quinta-feira, pois estarei indo a Brasília para poder estar resolvendo algumas demandas importantes aqui para a nossa cidade, principalmente o que tange educação. Então já agendei com a Comissão de Educação Nacional, todo mundo sabe da minha luta, para que a gente possa tentar um dia, se Deus quiser, conseguir o transporte para os alunos de segundo grau. Afinal de contas, não é porque o aluno é pobre que ele não pode continuar estudando. Infelizmente, a gente fala que a escola é para todos, mas fecha a porta para quem não tem condição de pagar o vale transporte. Ou seja, a escola é para todos, é balela. Vimos isso aqui com a condição agora atada dos alunos da UENG. Pensa bem para você ver, já é tão difícil você conseguir concluir um curso. E quando você está no final do curso, que é exigido para você um estágio que você vai trabalhar ali de graça, para você conseguir obter conhecimento, mas ao mesmo tempo vai estar dando resultado para quem precisa, porque diversas pessoas que estão aí precisando desse estágio também vai ser atendido, ou seja, é um conjunto de fatores, porque ajudaria os alunos, ajuda as pessoas que estão precisando da fisioterapia e não consegue. Aí nós temos, então, dois chamamentos públicos. O que é um chamamento público? É quando se abre para que a empresa se coloque à disposição de estar recebendo para fazer o serviço, mas é de graça não.
Mas nenhuma empresa de Divinópolis, Hospital São Judas, Hospital São João de Deus, Santa Lúcia, Santa Mônica, nenhum se credenciou, nem no chamamento anterior, nem no de ontem. Por isso que os alunos estão na situação que está aqui hoje. Divinópolis está virando brincadeira. Porque não tem nada que atende, não tem nada que a gente consiga resolver, e o momento agora é prejudicar mais uma vez os nossos estudantes. Eu estive ontem com o deputado Cleitinho, e por incrível que pareça, não estou aqui puxando saco, não é o meu perfil, mas o deputado Cleitinho estava olhando a situação junto com a sua assessoria, Silvio França e Rafael. Até chamei o Matheus aqui, falei com o Matheus, que ele estava já tentando resolver essa situação. E ele está tentando resolver de todas as formas. Tanto aqui com o reitor da UENG, tanto com os donos dos hospitais aqui, para que eles topem entrar nesse chamamento público, e também pelo governo do Estado. Porque a par do governo do Estado é fazer o chamamento. Ou seja, eu estou disposto a pagar. O problema é não aparecer ninguém para receber. Então, que a gente faça uma licitação direta, que a gente faça um contrato direto, é possível nesses casos emergenciais, mas que resolva a situação da UENG. Porque resolver depois que já passou o prazo não vai resolver nada. Então, é algo que é imediato. Eu tenho confiança no trabalho do deputado Cleitinho Azevedo, tenho plena confiança no nosso secretário Amarildo, que infelizmente nesse caso não está na mão dele, mas nós sabemos que quando o Cleitinho pega um negócio para resolver, vai resolver. E eu tenho certeza que até a próxima semana o vereador Matheus Costa deve trazer boas notícias para vocês e nós estaremos acompanhando. Afinal de contas, educação tem que ser prioridade nesse país. Nós já estamos cansados de apanhar como vem apanhando sempre. E ser estudante não é fácil. Agora, ficar sem estágio, por pouca vergonha, porque também só deixa para fazer as coisas em cima da hora, porque que não refaz logo uma revisão antes? Espera a coisa acabar para começar tudo de novo. Todo ano é a mesma coisa, toda vez é a mesma coisa, quer dizer, está faltando planejamento. E esse planejamento, no caso do governo do Estado, a gente não tem que esperar deixar acabar para depois a gente vir tentar fazer licitações, não. Então pode contar com essa vereadora, nós estaremos aí com vocês nesse enfrentamento. Por falar em educação, por falar em transporte, falar em saúde, senhor José Onésio, ontem nós tivemos aqui nesta Câmara uma audiência pública, por final, eu não tenho palavras para poder falar da audiência pública de ontem. Para mim ela foi uma aula, você sabe de quê? De que nós reclamamos muito, mas não sabemos o que ia passar por dificuldade tão séria. Nós tivemos aqui alguns depoimentos de deficientes no que passam no dia a dia. Dentre eles, as dificuldades no transporte coletivo. Dentre eles, a dificuldade e os preconceitos passados por cada um de nós. Teve uma deficiente aqui que na sua fala, a Neide, que a única coisa que ela pediu foi para ser olhada como gente. A Neide teve um câncer e teve de ter a perna amputada. E disse ela que o que ela mais sente hoje é quando ela senta num ônibus e não consegue colocar o cinto de segurança porque não existe. Ela não tem as duas pernas para poder ficar firme. Ou seja, a cadeira leva ela lá na frente quando dá um arranco. Às vezes, para nós, um cinto de segurança, que é uma coisa tão simples, para ela não é. E nem esse cinto de segurança nas cadeiras próprias dos ônibus não tem. Então, nós estamos falando de coisas mínimas. Você quer pior? Quando ela falou para mim que muitas vezes ela senta num banco que tem mais dois lugares para outra pessoa sentar, seja num banco, seja numa praça, seja num lugar, que as pessoas não sentem perto dela, não. É como se ela tivesse uma doença contagiosa. Até que ponto que nós estamos sendo humanos? Até que ponto que nós estamos olhando o outro como igual? Quando a gente ainda tem na cabeça da gente, na nossa mente, doentia esse preconceito. O deficiente, seja ele físico, seja ele intelectual, ele não é menos do que nós, não. Ele não é menos capaz, não. E a gente só vai se tornar uma pessoa melhor quando nós conseguimos acabar com o nosso preconceito, porque ele vem de dentro para fora. E muitas vezes nós não temos noção do que nós estamos fazendo. Então, quando você tiver um deficiente perto de você, não precisa ter medo de sentar perto, não precisa ter medo de abraçar, não precisa ter medo de estar junto com ele, porque ele é um ser igual a nós. Quando você vê uma mãe que está ali com aquela criança que tem uma incapacidade ou que às vezes está dando um trabalho, está fazendo um barulho, pode ter certeza que aquilo ali está dentro da normalidade, ela vai dar conta de tomar conta dele. Ele não está dando pirraça, é um momento de crise e vai passar. Mas nós temos que ter um olhar diferente para esse deficiente. E foi isso que essa semana do deficiente vem me ensinando. Hoje nós tivemos uma conversa sobre o CAPS vir na parte da manhã. Para quem não sabe, é o atendimento psiquiátrico atendendo as nossas crianças e adolescentes. Não adianta brigar que não tem o serviço. Nós chegamos à conclusão que na roda de conversa nós teremos que unir força e, se possível, uma parceria público-privada para poder instituir esse serviço em Divinópolis. É isso que nós faremos. Nós tivemos lá junto ao promotor, Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde. Por que Secretaria de Educação? Porque na educação no estado e no município é onde a criança começa, muitas vezes, é diagnosticada. Porque os pais têm uma negação a princípio, quando vê um diagnóstico, é difícil para ele ter essa aceitação. E isso vai cair para muitos de vocês, futuros fisioterapeutas, que infelizmente não estão sendo valorizados no momento dos seus estudos. Eu vejo isso, eu vejo essas necessidades de atendimento às nossas minorias de forma vergonhosa, porque enquanto os governantes não se derem conta das políticas públicas necessárias e do valor à educação e à saúde, infelizmente o nosso povo é que vai continuar sofrendo. Nós também tivemos, dentro da roda de conversa, tratamento das necessidades que nós temos aqui, da fisioterapia e do serviço que ainda falta. E a conversa que vocês poderiam estar lá estagiando em vários setores. Poderia estar fazendo esse serviço. Então a gente vai cobrar sim, pode ter certeza que nós queremos o serviço de vocês, porque vocês não vão só aprender, vocês vão estar prestando serviço ao povo de Divinópolis. Nós também queríamos convidar vocês para que amanhã estivesse conosco na caminhada. Amanhã é o penúltimo dia nosso da Semana da Pessoa com Deficiência. E às 8 horas da manhã, saindo da Praça da Catedral, vindo aqui para a frente da Câmara Municipal, nós teremos uma caminhada que chamada superação, é a caminhada do deficiente. Nós queremos mostrar a capacidade dos nossos deficientes na nossa cidade. Então, se vocês puderem comparecer, vocês que estão assistindo aí através da rede social, através da TV Candidez, que estão aqui presentes, venham conosco para a praça, faça esse enfrentamento. Eu não tenho que ser deficiente para estar na caminhada. Eu tenho que ser, sabe o quê? Uma pessoa solidária, que tem empatia, que se coloca no lugar do outro. Porque quem é capaz de fazer isso é uma pessoa melhor e se torna uma pessoa melhor. Nessa última semana, eu tenho certeza que eu estou me tornando uma pessoa melhor, porque eu tenho sentido e me colocado no lugar do outro. E na parte da tarde, nós teremos um encontro na CDL, já agradeço a Alexandre pela cessão do espaço, um café chamado Café com Batom. O que é o Café com Batom? Batom é um grupo de mulheres cadeirantes e deficientes físicas, que nós nos encontramos, às vezes o pessoal vê uma foto, às vezes eu sentada no colo das meninas, ou deitada, abraçada com as meninas, e a gente já se encontra em algum tempo. E amanhã nós teremos esse Café com Batom, para a gente conversar sobre autoestima, para a gente estar conversando sobre as dificuldades das mulheres. Se já está difícil para nós, que consegue andar, que tem uma visão normal, se está difícil para nós, que temos as duas pernas, que temos o braço, imagina para elas que não têm, os enfrentamentos que essas mulheres fazem. E nós estamos falando de mulheres casadas, que têm filhos, mulheres que têm o seu dia a dia e que sofrem ainda mais discriminações e preconceitos do que cada um de nós. Então já ficam convidadas todas as mulheres, todas as mães de deficiente físico para estarem conosco. Só entrar em contato, será um prazer receber cada uma de vocês. Também quero dar os parabéns à Feira de Ciências da Escola Ilídio. Eu sou suspeita para falar porque a Escola Ilídio estuda meus três filhos, a Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, lá da Alvorada. Parabéns, projetos excelentes. Mais dois minutos, com certeza são projetos que vão estar aí despontando, já despontou a nível anterior, nacional e internacional, e eu tenho certeza que vai acontecer mais uma vez. Parabéns, professor Edson, parabéns, diretora Hélida, a todos vocês aí que cuidam e fazem valer diferentemente a educação estadual, porque nós não estamos falando de escola particular, mas uma escola estadual por excelência, como temos muitas escolas aqui em Divinópolis. E graças a Deus eu acompanho todas e tenho orgulho de poder falar. A educação de Divinópolis é muito boa. E cabe a cada um de nós, pai, família, e para dentro da escola ajudar. Porque criticar é fácil, mas o que nós temos que fazer antes de criticar é ajudar para a construção de uma educação melhor. Nós também temos aqui que falar, já está no meu término, eu só tenho um minuto, só para poder finalizar esse dia, que não adianta a gente ficar só na conversa, a gente tem que ir para as ações. E dentro dessas ações que a gente vem desenvolvido a respeito do saúde e a respeito do deficiente nessa semana, nós tivemos aqui uma palestra que foi extremamente importante. Essa palestra foi dada por um rapaz que é autista, chamado Victor, e por sua mãe Selma, que também é autista. Foi uma das maiores escolas que eu já tive na minha vida. Foi momento de muito riso, porque é um autista cômico. O tempo todo ele fez a gente rir. Foi um autista também que fez a gente chorar, ele e sua mãe. Sabe o que foi mais importante na fala dele, para mim, na fala dos dois? Foi quando um virou para o outro e falou assim, que tinha orgulho de ser seu filho, e eu tenho orgulho de ser sua mãe. Ter orgulho de ser mãe e filho não interessa o estado, a idade. A gente tem orgulho sempre, porque o que a gente tem de melhor é a família. E a família dos deficientes é sempre uma superação. Foi isso que eles mostraram para cada um de nós nessa semana. Agradeço a todos vocês pelo carinho. Estamos juntos. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Muito obrigado, vereadora. Dando sequência à ordem dos inscritos, ouviremos agora o atuante vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, na última reunião nós aprovamos um projeto de lei onde fica proibido colocar lixos fora da data de coleta. Né? Então, esse projeto, aqui eu já quero destacar, né, o papel da imprensa, que gerou muitas dúvidas de como denunciar, de como agir, né, e a imprensa está sendo fundamental, né, nessa divulgação para levar ao conhecimento do cidadão. Né, e aqui então quero falar um pouco, né, porque esse projeto iniciou a partir da população. Nós, com o projeto vereador César Tarzan nos bairros, várias pessoas reclamavam da forma que as pessoas colocavam lixo, né? E pessoas querendo retirar as lixeiras das portas das suas casas, querendo proibir que coloquem os lixos nas esquinas das casas, pelo fato de pessoas colocar o lixo, vou dar um exemplo, numa sexta-feira, para o caminhão da coleta recolher só na segunda-feira. Então, para o morador que mora ali perto, é muito ruim, porque o lixo fica 3, 4 dias, animais peçonhentos, um cheiro horrível, cachorros rasgando, né, a sacola de lixo. Então, a partir dessas reclamações, nós estudamos o código de postura e, né, fizemos essa alteração, onde fica proibido descartar lixo, até mesmo nas lixeiras, fora do dia da coleta de lixo. E, senhor presidente, a própria população pode ajudar nesse controle de fiscalização. Né? Hoje, lá no 14º andar, na Secretaria de Meio Ambiente, qualquer pessoa que filmar, fazer um vídeo, tirar uma foto de pessoas descartando lixos em lugares desapropriados, pode fazer a denúncia pessoalmente, né, e pode fazer a denúncia também anônima, né, para não ter problemas com o vizinho, com essas pessoas que costumam a desrespeitar, né, o próximo. Porque a pessoa que coloca lixo na porta da casa da outra, né, fora da data de coleta, ele não respeita, né, o cidadão que mora ali de frente. Então, senhor presidente, a pessoa pode fazer essa denúncia e nós já mandamos uma notificação para a prefeitura solicitando que nas denúncias feitas pela internet, que ela dê a opção também, né, da pessoa anexar vídeos e fotos fazendo a denúncia pela internet. Então nós estamos caminhando para que em breve isso possa se tornar realidade aqui em Divinópolis. E aqui, senhor presidente, eu quero destacar até o projeto de lei do vereador Edson de Souza, vereador corajoso, que mexeu numa caixa de marimbondo, né, onde ele trouxe para essa casa, e eu sou o relator dessa CPI, onde tem mais de 26 mil lotes que pagam centavos de IPTU, lotes que pagam abaixo da cota básica, o início de tudo, e esses lotes pagam abaixo da cota básica. Então aqui, o Edson Souza, já quero manifestar, como relator dessa CPI, eu já quero manifestar meu voto favorável a esse projeto, onde que depois da aprovação desse projeto, o mínimo, todo imóvel predial ou territorial, o mínimo a se pagar é a cota básica. E também está tramitando nessa casa um projeto de minha autoria, onde nós queremos identificar os lotes vagos da nossa cidade. Muitas pessoas querem denunciar algum lote sujo e têm dificuldade de achar proprietário da localização dos lotes. Então, como toda casa tem um número, nós, com esse projeto, nós vamos fazer uma forma de identificar esses lotes para que as pessoas possam ajudar na fiscalização e poder denunciar esses lotes sujos na nossa cidade. Com essa medida do vereador Edson Souza, eu já acredito que um pouco da especulação imobiliária, pessoas que têm 1.000 lotes, que hoje pagam 8 centavos, 5 centavos, a partir da aprovação desse projeto, eles já vão ter dificuldade de manter 1.000 lotes na nossa cidade, esperando valorização imobiliária. E aqui, seu presidente, chegou para todos os vereadores aqui um ofício de 2 entidades importantes aqui do nosso município, CDL e a Sinduscom, onde eles pedem encarecidamente que essa casa manifeste e mande o projeto da planta de valores, atualização da planta de valores, que desde 2017, quando eu entrei nessa casa, o executivo mandou, levaram desinformações para a população, onde falavam que ia aumentar a IPTU, mas o que está por trás disso, essa CPI está revelando cada dia coisas novas, que não tem jeito de corrigir essas distorções de centavos de IPTU sem atualizar a planta. Então, nós vamos fechar um relatório baseado nessa CPI e chamar a presidência para que manifeste, que mande essas 2 entidades, para que abra o diálogo, para a gente poder levar a verdade para o cidadão. Porque esses 2 anos que esse projeto teve nessa casa, teve muita desinformação, muito populismo em cima do projeto, e hoje a gente está vendo que a realidade do nosso município é que são mais de 20 anos sem atualização da planta, e é dever de cada vereador aqui, pelo menos, discutir essa situação. É responsabilidade de cada vereador enfrentar esse momento, que não é um momento fácil, aproximando das eleições, mas nós temos que ter responsabilidade e encarar cada problema que vier nessa casa. E aqui, senhor presidente, quero parabenizar e agradecer aqui o secretário de agronegócio, que atentamente atendeu o nosso pedido, e eu estive lá na parte da manhã, na comunidade dos Costas, onde estão realizando o patrulhamento lá, e nós tivemos alguns dias atrás um evento da associação de moradores lá dos Costas, e identificamos, senhor presidente, quem não conhece a comunidade dos Costas, a hora que sai daqui de Divinópolis para ir na comunidade dos Costas, não existe uma placa avisando da entrada da comunidade dos Costas. E hoje eu fui devagarinho, olhando atentamente na estrada para ter essa certeza, e não tem sinalização. Então nós já estamos caminhando um pedido aqui também para poder ter uma placa de sinalização avisando onde é a comunidade dos Costas, porque é ali no trevo ali de Perdigão e Araújo. Aí a entrada direita, onde ele sinaliza a entrada para São Gonçalo, mas nada de falar da comunidade dos Costas. Então fica aqui, eu já encaminhei o pedido hoje e a gente já está aguardando resposta para que possamos colocar uma placa lá avisando onde que é a comunidade dos Costas. E, senhor presidente, para encerrar, falando ainda dos patrulhamentos, eu tive uma triste notícia, onde nós, a equipe, a Secretaria de Obras, com o planejamento de fazer a limpeza nos lotes, nos campos que estão tomados pelo mato. Então, fui acompanhar o patrulhamento lá no campo do bairro da Vanuse, conversei com vários moradores lá, e tem um vestiário que está abandonado, os moradores estão pedindo para que derrube esse vestiário, porque virou ponto de drogas, está trazendo transtorno para os moradores. E no bairro Vale do Sol, nós, além de fazer os patrulhamentos nas ruas, fizemos a limpeza do campo também, senhor presidente. E limpou antes de ontem, e ontem eu estive lá, hora que eu chego, sofá jogado lá no campo, lixo mutuado, pegando fogo. Então as pessoas têm que ter essa responsabilidade. É uma coisa que, igual eu falei aqui, você aí de casa, você que mora perto, é importante tirar foto, filmar, para a gente coibir essas ações de pessoas irresponsáveis que fazem isso com quem mora ali perto. E aqui, senhor presidente, levei isso para o prefeito, né? Lugares, campos que estão abandonados, campos que estão levando prejuízo para os moradores lá perto, e o prefeito me deixou à vontade para conversar com a população, né? Se for de desejo da comunidade. Vou levar o prefeito, mais dois minutos, senhor presidente. Vou levar o prefeito até as comunidades, onde ele sugeriu, né, fazer o leilão desses lotes para poder investir no bairro. Né? A Buenos Aires, lá do bairro Vale do Sol, semana que vem nós vamos cortar a rua lá, os moradores vão pagar para calçar. A rua Berlim já está sendo calçada, os moradores estão pagando. Né? Então a proposta, às vezes, né, os moradores que vão definir isso, né, lotear esse campo que está ali levando transtorno para quem mora ali perto, né, e o prefeito fazer um compromisso de fazer esse investimento ali no bairro Vale do Sol, ali no bairro da Vanuse, né, os moradores do bairro Sagrada Família, que sonham com a rede pluvial ali, né, do bairro Sagrada Família, o prefeito deixou liberado para a gente poder reunir com a população para poder tentar resolver os problemas de cada bairro. Né? Então o dinheiro que será arrecadado para a venda dos lotes no bairro só será investido no bairro. Então eu achei muito boa a proposta, porque são 30, 40 anos de promessa, prefeito entra, prefeito sai e os problemas continuam os mesmos. Os terrenos abandonados, virando ponto de droga, virando foco de dengue. Então o prefeito me deixou à vontade, estarei indo no bairro da Vanuse ainda amanhã, da Vanuse, Sagrada Família e Vale do Sol. Esse vai ser os primeiros bairros onde nós vamos estar indo, né? E depois já estou marcando com os moradores do bairro Paraíso, que sofre, né, de ter que ir, sair do bairro Paraíso para ser atendido no posto de saúde do Júlio Fonseca, onde nem sequer tem uma linha de ônibus. Né? Então o prefeito também já pediu para fazer o levantamento lá do bairro Paraíso, para a gente convocar a população e levar melhorias lá para essas comunidades. Senhor presidente, essas são minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador César Tarzan. Ouviremos agora o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, em exercício, vereador Marcos Felício, senhor líder do governo, Eduardo Pinto Júnior, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde alegre e coletivo. Senhor presidente, em primeiro lugar na minha fala dessa tarde, eu queria fazer um registro aqui em nome da integração, da unificação e da valorização da região Centro-Oeste. Eu queria aqui, senhor presidente, registrar uma moção de aplausos para o prefeito Toninho André, de São Gonçalo do Pará. Toninho está fazendo um belíssimo trabalho em São Gonçalo. E o que acontece nessa cidadezinha, São Gonçalo, Carmo-Cajuru, Nova Serrana, Perdigão, com toda certeza reflete em Divinópolis. E que ele está fazendo lá uma administração ímpar, e eu queria parabenizar o pessoal de São Gonçalo, a pessoa do prefeito Toninho André. Que Deus te dê saúde e um belíssimo trabalho que você continua fazendo em favor do seu povo. Senhor presidente, eu entrei com um pedido hoje na assessoria para conversar com a Gerdau E eu entrei em contato com a nossa presidente do bairro Porto Velho, a Doralice, uma mulher de elegância ímpar, e lá nós vamos levar o conselho numa audiência que nós estamos aguardando, se nós não sabemos ainda, que eu estou aqui no plenário, se vai ser amanhã ou na semana que vem. E nós vamos tratar de uma obra que está acomodando muito a região sudeste. O bairro Nossa Senhora das Graças, Interlagos, Maria Helena, São João de Deus, o Porto Velho, Antônio Fonseca, Júlio Fonseca. Enfim, o Ponte Funda. Essa poluição. Nós não somos contra o emprego. O emprego ele tem que ter um mínimo de indecência e dignidade. Nós vamos lá pedir audiência, convoquei alguns amigos, devemos uma comissão aí de umas 20 pessoas, e com certeza convidei também essa grande mulher que tem feito um bom trabalho, democrático, ético, a senhora Doralice, que é a nossa presidente do bairro Porto Velho. Nós vamos lá, de uma forma respeitosa, debater os problemas que afligem a nossa comunidade. Senhor presidente, eu queria aqui pedir ajuda ao líder do governo. Nós entramos, vereador Eduardo Pedro Júnior, o senhor que é um empresário, e sabe que ninguém aguenta mais pagar tanto impostos. O brasileiro trabalha 156 dias por ano para pagar impostos. E lá no bairro Padre Herculano, né? Eu tenho um amigo lá, empresário, que ele tem vários imóveis lá no bairro Padre Herculano. Ele quer fazer uma obra de infraestrutura, ele quer fazer. Ele vai entregar as manilhas, ele vai fazer todo o planejamento. E tem uma coisa, meu líder, Eduardo, ela no bairro Padre Herculano, e até hoje tem 3 meses que a prefeitura não libera. A pessoa quer fazer com o dinheiro dele. Ele é empresário, ele cansou de esperar a prefeitura. Que a prefeitura é poda de árvore, é capina, essa turma da patrol, que 7 horas da manhã, ele chega primeiro com o porteiro lá no pátio. Ele chega primeiro com o porteiro. Se fosse coveiro, eles abriam o cemitério. E as pessoas às vezes riem. Eu não sou vereador dessa linha. Eu sou vereador daqueles que conseguem as grandes mulheres e os grandes homens. As pessoas que eu mais admiro na vida nunca fizeram uma obra física. Fizeram uma obra de despertar consciência. Deram uma nova visão à vida, uma nova forma de se ver as coisas. Caçamento, poda de árvore, tapar buraco, isso é a competência do executivo. O povo me mandou aqui para cá várias vezes e com a votação histórica foi para fiscalizar o nosso dinheiro e vão fazer. Nós não vamos entrar em negociata. Negociata pequena. Essa pseudo doença do pequeno poder. Negociar no varejinho. Nós não entramos nisso. Nós não entramos. Pelo contrário. Nós vamos fiscalizar o executivo. Aquilo que for bom para a cidade, nós vamos apoiar. Se não for, pode ter certeza que é a força da lei. É assim. Mas eu queria pedir ao Eduardo Prete Júnior, que ele me escuta com bastante atenção nesse momento, o vereador Eduardo Prete Júnior, que está me escutando com muita atenção, dá um jeito, Eduardo. Você quer da bancada e do quadrado, sobe a Paraná e resolve isso, poxa. Que está achando que eu vou lá me indigar para o prefeito com a coisa? Não vou, não. O empresário me procurou, tem fundamento, ele quer pagar, gente. Ele quer pagar as manilhas dele, o serviço todo, e a prefeitura não libera. Quando eu era menino, eu escutava muito uma mulher querida lá do bairro Porto Velho, o grande Porto Velho, nasci ali, que falou assim, esse caboclo é pirracento. Palavra interessante, né? Quanto tempo que eu não escuto isso? Pirracento. Hein? Você tem escutado isso no seu dia a dia? Mas é só uma pirraça, uma sanfona velha que não resolve. Agora, o que que diz o filósofo da zona rural? O que diz a sabedoria popular? É no tempo da seca que se pensa nas águas. É agora que nós temos que resolver. Se a gente não resolver isso, vai ser o ano que vem e vai trazer mais prejuízo para a população. É no tempo da seca que pensa nas águas. Se agora tiver com pirraça, se for menino com corpo de 70 anos, aí é complicado. Aí é complicado. Se for pirra, futrica, vinagre, amargura, esse sentimento de morte é complicado. Então eu não queria fazer essa cobrança aqui da tribuna, mas eu quero fazer para o líder do governo, esse querido, honrado, vereador Eduardo Pinto Júnior. Pegou uma cruz madeira, mas já sabe a cruz que carrega. Senhor presidente, muita lei, nenhuma lei. Muita lei, nenhuma lei. Eu não estou entendendo, senhor presidente. A lei complementar 126/2006 fala que a DIVIPREV tem que vir aqui prestar conta. A lei complementar 126/2006 fala que a DIVIPREV tem que vir nessa casa prestar conta conforme fala o artigo 97, no artigo 17, realizar-se audiência pública na Câmara Municipal de Novos até o último dia do mês seguinte do encerramento de cada trimestre, para correspondente prestação de conta. Ora, senhor presidente, o Eduardo devia explicar a gente por que a DIVIPREV está fugindo dessa casa. Está correndo o que nós estamos sabendo, que não quer vingar. Mas tem que vir. Se não vier, nós vamos mandar buscar. Nós vamos mandar buscar. Porque eles, Eduardo, era para vir aqui, o Eduardo que me ouça com bastante atenção, eles vinham aqui, Eduardo, dia 14/8. 14/8, Eduardo, venceu o prazo da DIVIPREV. Eles não vieram, Eduardo. Aí eles pediram para vir dia 26/8, prestar conta. Também não vieram, Eduardo. Então, você como líder do governo, você podia explicar para nós por que que a DIVIPREV, que está nessa rota de colisão aí, sendo investigada, e eu vou entrar com ação agora, porque estão arrecadando lá dos servidores. O prefeito não repassa a parte dele. E passa 90 dias depois, o prefeito cobra juro. Esse povo vai ser sabatinado aqui, de que eles caíram aqui, e eles estão fugindo, senhor Zafá. Eles tinham que vir de 14/8, não vieram, 26/8 não vieram, e também não justificaram. Falaram aqui que na oportunidade, pelo amor de Deus, hein, esse pessoal não está acima da lei, não. Então eu queria que o Eduardo Pinto Júnior convocasse eles para a próxima quarta-feira. O senhor, como presidente da comissão de administração, convocar eles. Eles têm que vir cá prestar conta do dinheiro do contribuinte. Uai, qual que aconteceu nesse inteirinho de espaço que eles não querem vir aqui prestar conta? O que aconteceu? Então, é com muito pesar, mais dois minutos, senhor presidente. Então é com muito pesar que nós fazemos as cobranças. A DIVIPREV é um patrimônio do servidor. E esse povo está brincando. Está brincando. Saiu decisões aí do Tribunal de Justiça de outras cidades que pessoas que eram conselheiros de fundo de pensão complicaram a vida deles. Esse pessoal está assinando tudo, está assinando sem ler. Então isso é muito sério, isso vai ter uma responsabilidade mais rápida, vocês imaginam. Senhor presidente, é o que eu tinha que falar e obrigado pela sessão.
A presidência agradece a colaboração na reunião ordinária de hoje do vereador Edson Souza. Solicito a fineza do primeiro secretário, o vereador Renato Ferreira, de assumir a condução dos trabalhos para que também possa fazer o meu brevíssimo pronunciamento.
Agora passamos a fala ao vice-presidente da casa, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa aqui presentes na nossa assistência, aqueles que estão também nas emissoras de rádio, de televisão e de jornal. A você que está em casa, de forma respeitosa, eu peço uma vez mais licença, permissão para entrar no seu lar, na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, acompanhando o nosso trabalho ao vivo pela transmissão online pela TV Câmara, nas imagens geradas pela TV Candidez e também pelas nossas plataformas digitais, pelo Facebook. A todos o nosso melhor muito boa tarde. Uma vez mais eu reitero que a sua audiência, a sua companhia aumentam a nossa responsabilidade e nos trazem cada vez mais motivação para continuar o nosso trabalho, sempre na defesa dos interesses republicanos, interesses comunitários. É isso que nos propomos a fazer nesses mandatos que estamos aqui como vereador, sempre com votação histórica na Câmara Municipal de Divinópolis. Inicialmente eu me reporto ao nosso tribuno, José Onésio de Castro, importante e reconhecida liderança comunitária do bairro Porto Velho, que trouxe para a gente apontamentos importantes nas áreas de saúde, especialmente, muito embora tenha saído um pouquinho do seu tema, que seria o transporte coletivo, mas trouxe informações importantes. Certamente a Comissão de Saúde, atenta que está, haverá de trazer respostas e encaminhamentos, José Onésio, naquilo que o senhor trouxe como denúncia, como crítica, buscando sempre soluções que vão atender os interesses comunitários. Parabenizo, agradeço a sua participação, que dignifica e enaltece a nossa reunião. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Quero dizer também aos alunos da UENG que estamos acompanhando atentamente essa situação. Sei que é uma história tão participativa, tão construtiva e evolutiva, que se deu especialmente com o processo de estadualização, uma conquista tão sofrida, mas tão importante, tão representativa, e nós não podemos ter retrocesso, especialmente nesse novo governo. Espero que a situação seja realmente resolvida. Haverá a participação do deputado Cleitinho. Tenho certeza que os nossos deputados também estarão inteirados dessa situação, unindo forças para que todos possamos construir um projeto, um caminho que venha atender os interesses do governo do Estado, mas antes disto, atender os interesses daqueles que precisam do estágio. Então quero dizer que o vereador Marcos Vinícius coaduna com o sentimento de vocês, com a causa de vocês, e posso dizer também que haveremos de contar também com o apoio dos deputados Domingos Sávio, Fabiano Tolentino. Posso dizer também, de forma antecipada, que nessa causa também o deputado Stefano Aguiar, deputado federal, e também o deputado estadual Leandro Genaro serão também parceiros nessa grande mobilização para sensibilizar o seu governador do Estado, facilitando, favorecendo, permanecendo essa política assistencial, essa política educacional para que o estágio não seja retirado. Contem com o meu apoio, o meu trabalho do vereador Marcos Vinícius. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, dois assuntos me trazem hoje a essa tribuna. O primeiro deles é dizer que nós estamos já nos passos finais para a conclusão do trabalho da CPI, que está apurando eventuais irregularidades que estariam acontecendo no IPTU em nossa cidade, o Imposto Predial e Territorial Urbano. E a cada oitiva, a cada passo que damos pela comissão, pela CPI, mais aumenta a nossa preocupação e a nossa formação, a nossa convicção, no sentido de que há situações que têm que ser enfrentadas e têm que ser resolvidas, porque o prejuízo para a nossa cidade tem se mostrado cada vez maior. Ora, é inadmissível, inaceitável, pessoas de grandes posses, pessoas que têm um patrimônio considerável, pessoas que têm um imóvel muito bem avaliado, pagando centavos de IPTU, que já bem disse o vereador Edson, daria para comprar uma bala, um pirulito, até uma banana. Quer dizer, isto é inaceitável para a nossa cidade. Até porque tem pessoas muito mais humildes pagando IPTU E isto é injustiça social, é injustiça fiscal, e isso tem que ser enfrentado, tem que ser corrigido. Estas distorções trazem uma falta de credibilidade ao fisco municipal. Eu entendo que alguns trabalhos devem ser feitos. Primeiro, o resgate da credibilidade para se pagar o imposto. Eu não estou pregando a desobediência civil. Eu tenho responsabilidade com o meu mandato. Também como operador do direito, eu sei disso. Eu não estou pregando desobediência civil, eu volto a frisar. Mas é importante dizer que hoje o contribuinte, o cidadão, para pagar imposto, ele quer ver a contrapartida. Ele quer o resultado, ele quer o feedback, ele quer o retorno em obras, ações e serviços. E muitas vezes, essas obras, ações e serviços não chegam nas periferias, nos bairros mais distantes, onde o contribuinte paga o seu imposto e não conta muitas vezes nem com uma coleta de lixo, nem com serviço de iluminação pública, nem com obras estruturantes, triviais, fundamentais, como, por exemplo, rede de esgoto. Como que um cidadão é motivado para pagar imposto se ele não vê, não consegue enxergar a aplicação dos seus recursos naquilo que foi pago? Então, é uma situação realmente que tem que ser enfrentada, tem que ser corrigida, tem que se buscar resgatar a credibilidade para que o contribuinte seja motivado a pagar o seu imposto. Pois bem, nesse trabalho que nós estamos fazendo, eu tenho cobrado da sociedade civil, através das suas representações, uma postura, um posicionamento, uma manifestação em vistas daquilo que deve ser um projeto mais adequado, mais justo para a nossa cidade. Ninguém concorda, ninguém defende aumento do IPTU. O vereador Marques não concorda com isso. Mas eu concordo com a justiça fiscal e a justiça social. Não se pode conceber empresários riquíssimos que moram em condomínios caríssimos pagando centavos de IPTU. 7 centavos, 8 centavos, é mais prejuízo para o município cobrar esse IPTU do que deixar de fazê-lo. Mas não se pode ter renúncia de receita. Mas a renúncia de receita está na cobrança, que é mais cara, ou está em deixar de cobrar? É uma situação realmente que deve merecer uma atuação mais pronta, mais detida, mais criteriosa do Ministério Público, e faremos uma vez mais esta provocação. Este foi o discurso ontem feito pelo ex-prefeito Demetros Arantes Pereira, que chamou a responsabilidade também do Ministério Público neste momento tão importante para a nossa cidade, que envolve milhares de pessoas. Porque nós estamos falando de serviços públicos que são prejudicados, que não são feitos, que não são prestados, porque não se tem uma arrecadação que se permita fazer esse atendimento. Então, ontem, o ex-prefeito Demetros Arantes trouxe essa pauta, nós ouvimos prontamente, e quero dizer para os profissionais da imprensa que aqui estão e aqueles que acompanham nas emissoras de rádio, televisão e jornais, que no dia 18 de setembro, 18 do mês que vem, ouviremos o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Até pela situação do seu cargo, ele tem a prerrogativa de ser ouvido no centro administrativo e não aqui no plenário da Câmara. Então, 18 de setembro, ouviremos o prefeito Galileu e, a partir daí, iremos produzir o relatório final para que, então, seja levado a esse plenário e com vários encaminhamentos que vamos dar, essa questão realmente tem que ser enfrentada. Mas eu cito aqui ainda uma provocação que eu fiz e recebi aqui, através de documentos, a manifestação da senhora Alexandra Galvão Barros e do senhor Eduardo Nunes Soares, presidentes, respectivamente, da Câmara de Dirigentes Logistas e do Sinduscom, dizendo que eles vão estar também participando e apresentando sugestão para a questão do IPTU, corrigindo distorções aqui em nossa cidade. Eu quero, nesses 2 minutos que me faltam, agradecendo Vossa Excelência por conceder mais 2 minutos, pedir aqui ao nosso atencioso cinegrafista que frise para mim aqui este editorial veiculado hoje pelo Jornal Agora. Pode aproximar um pouquinho mais, tela cheia, Isso, pode frisar agora. A mão de Deus é o tema, é o título deste inteligentíssimo editorial do jornal Agora. Pode deixar para mim na tela essa imagem, por favor. Diz aqui o editorial do jornal Agora, que é muito extenso, não vou lê-lo todo na sua integralidade, mas fazer apenas algumas digressões que eu acho importantes. Que nos perdoem os ateus, mas quando a mão de Deus pesa, ela é infalível. De uns tempos para cá, o Brasil foi tomado por uma galera que se auto-intitula justiceiros do povo, que dizem não fazer parte da velha política, mas, na verdade, nunca a mantiveram tão viva quanto agora. As maracutaias continuam e são feitas bem embaixo do nariz do povo, que, iludido com o marketing barato de falar apenas o que eu quero ouvir, se deixa levar e acredita plenamente que tudo vai mudar. Mas, infelizmente, não vai. O cenário político só vai mudar quando o povo acordar para a vida e parar de buscar super-heróis que não existem. As coisas só vão melhorar quando a população parar de idolatrar políticos e cobrá-los o serviço não contratado. Pode cortar para cá. Eu cumprimento o jornal Agora pela belíssima manifestação editorial que realmente fala tudo aquilo que muita gente está pensando hoje em Divinópolis, não é? Eu quero agradecer pela atenção de todos, dizer que nós estamos sempre com as portas abertas, sempre agradecido pela confiança do povo e à disposição de todos. Nosso muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Queremos agradecer ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, pelas sábias palavras, a mão de Deus. E antes de passar os trabalhos ao vereador Eduardo Petit Júnior, retornando o trabalho ao vice-presidente dessa casa.
Agradeço o primeiro secretário Renato Ferreira e agora ouviremos o último inscrito dessa tarde, o honrado vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde de hoje, homenageados, daqui a pouco receberão a moção congratulatória, a Márcia, seus familiares que aqui estão nessa tarde de quinta-feira, sejam todos bem-vindos a esta casa. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma fala sobre a nossa reunião de hoje lá na cidade, lá no centro administrativo, com o Igor, o Vitor e o Helder, que também participaram conosco, Secretaria de Administração, a Raquel, Secretário de Desenvolvimento Econômico, o Rafael, e o Secretário de Governo, Roberto. Essa reunião lá hoje, ela busca ser implantado no município de Divinópolis e acrescentado à Secretaria de Administração, Administração Pública, Infraestrutura, Serviços, Administração, Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e um pedido nosso, que seja acrescentado Ciência, Tecnologia e Inovação. Consequentemente, isso sendo um projeto de lei vindouro lá do Executivo, nós também alteraremos a Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia e Inovação. Por que nós tivemos essa reunião lá hoje com esses empresários do ramo da tecnologia? E até foi uma reunião muito proveitosa, da qual a partir de agora vai se ouvir falar muito isso no município de Divinópolis, ciência, tecnologia, desenvolvimento. E nós ficamos muito felizes com o que foi apresentado por esses três rapazes, esses três empresários, na verdade, né? O Igor, ele faz computação gráfica, o Vitor é cientista político e o Helder é advogado stand-up. O que ele apresentou para nós lá? Apresentou que o município de Divinópolis tem capacidade de se receber recursos de ciência e tecnologia através do incremento da colocação de simplesmente a palavra ciência, tecnologia e inovação na nossa Secretaria de Administração. Consequentemente, virão para a nossa cidade vários interessados também em participar desse belo projeto de inovação e tecnologia. O que visa esse projeto? Visa a promoção de atividades científicas e tecnologia como sendo estratégicas para o desenvolvimento integrado de Divinópolis em harmonia com o desenvolvimento regional. Ele tem também a função de promover a cooperação e a interação entre os poderes públicos, privados e terceirizados do setor. Ele tem também a função de estimular a atividade de inovação nas instituições científicas, tecnológicas e inovações, tanto das empresas privadas e públicas. Inclusive, a atração, a constituição e instalação de centros de pesquisas e desenvolvimento de inovação, como parques e polos tecnológicos, promovendo a competitividade empresarial, tanto no mercado nacional como internacional. A promoção da competitividade empresarial nos mercados e o incentivo de conhecimento, em particular a criação e desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica ou decorrente do processo de spin-off. Promoção, desenvolvimento e a difusão de tecnologia social e fortalecimento da extensão tecnológica para a inclusão produtiva e social. Então esse é o nosso pequeno esboço do que vai se tornar a nossa cidade com ciência e tecnologia se a gente der o primeiro passo hoje. Porém, esse passo ele tem que ser dado um passo longo, um passo maior do que o comum, do que o normal que já caminhamos. Porque o sistema burocrático hoje, o poder público, ele tem hoje um trâmite muito melindroso, muito lento, e a tecnologia é muito rápida. A tecnologia de inovação, ela é uma coisa que se ficar pensando muito e agindo pouco, nós perdemos também essas empresas stand-ups que querem se instalar no município de Divinópolis e têm interesse de aqui aplicar os seus recursos. Então cabe a nós, hoje, cabe a nós hoje tentar votar esse projeto aqui e que o executivo encaminhe para nós o mais rápido possível para que também possa ser reconhecido as cidades tecnológicas, aqui implantado o sistema tecnológico e de inovação. E aqui também parabenizar a vereadora Janete, que foi aí que trouxe esse embrião aqui para a casa legislativa, que fez várias reuniões com os meninos e chegou ao ponto, deve dar o print, eu acho que isso aqui tem mais o seu perfil, tem mais o seu carinho, tem mais o seu caráter assim, de trabalho empresarial, queria que você desse uma atenção especial a eles. E aí até hoje, Janete, nós estamos trabalhando, empenhado nisso, e a qual eu te agradeço, os meninos também têm esse reconhecimento da sua participação perante a esse projeto. Senhor Presidente, eu também gostaria de dizer que Divinópolis, nós temos um problema, e aqui foi citado pelo vereador Zordelano, sobre os bota-fora. Na verdade, nem é o lixão, é os bota-fora. O município de Divinópolis caminha há algum tempo na busca insensável, incansável, do vereador Renato, que não está aqui presente, também participou disso, em busca de ajudar esse empresário que aqui em Divinópolis peregrina há vários anos para fazer o trabalho de reciclável de resto de material de construção. Isso salvaria e talvez resolveria alguns dos problemas apresentados aqui pelo vereador Dr. Delano. Nós estamos capengando com isso há mais de 3 anos, capengando com essa situação. O empresário ele quer investir no município de Divinópolis, precisa de um espaço maior, porque todo o resto da construção civil vai poder ser jogado no espaço dele, então tem que ser um espaço maior. Ele vai triturar isso tudo e vai poder até mesmo devolver isso para o município como areia, como brita. Logicamente que não 100% puro, mas vai ter alguns resíduos dentro dela que pode ser aproveitado até no tapa-buraco do município de Divinópolis. Então, eu quero comungar com o vereador Dr. Delano e vamos cobrar novamente do Executivo, e agora o Rafael está à frente da pasta de desenvolvimento econômico, e poder nos ajudar a solucionar esse problema desse empresário para se instalar e minimizar esse problema do Botafogo. Tivemos um problema aqui na semana passada com o bairro São Geraldo. O Botafogo lá, ele é horrível para quem mora lá. E as empresas têm que ser corresponsáveis também em dar uma contrapartida para o bairro, que foi firmado através de um TAC, de aguar as vias públicas do bairro. E isso não acontece, infelizmente. Mas, perante a isso, nós conseguimos, através do vereador Matheus Costa, a escora da Ciderbras, e nos próximos dias vai dar uma minimizada para os moradores daquela região. Então fica aí também a nossa resposta e colaboração à sua fala. Quero responder, vereador Matheus Costa, que na sua fala disse sobre um requerimento que foi protocolado no meu gabinete. Na verdade, eu consegui ter acesso a ele sim. Ainda não respondi o ofício, vereador Matheus Costa.
Na verdade, até por dúvidas, porque você deveria ter feito um requerimento a essa casa, e eu vi que você protocolou o ofício também dia 27 de agosto. Mas já te respondendo, e já te auxiliando também nesse seu pedido, dessa audiência pública, tem que ser encaminhado para o presidente. O presidente aciona a comissão e a comissão preside a reunião. Mas essa convocação tem que vir da presidência. Então fica essa dica, eu queria também te pedir para que você acrescente no seu pedido as obras que você já levantou que está inacabadas, para que se futuramente for realizar a audiência pública, eu possa convocar as secretarias responsáveis de cada obra. Porque tem obras que não dependem somente da usina de projeto, tem obras que estão na Secretaria de Saúde ou está na Secretaria de Esporte, para que a gente possa convocar as pessoas corretas para responder Vossa Excelência no sentido de atender o requerimento. Então, requerimento foi protocolado no meu gabinete dia 14 de agosto, mas protocolado oficialmente no dia 27. Então, ainda estou em tempo hábil de responder, mas respondi Vossa Excelência aqui mesmo na tribuna da Câmara, como me foi cobrado. E respondendo ao vereador Edson Souza, que aqui me citou, essa questão de infraestrutura, em especial quando se diz ao cadastro do município de Divinópolis, eu achei estranho pela situação do município não querer autorizar um empresário a fazer infraestrutura. Achei estranho, porque nós tivemos um caso parecido, lá próximo ao Padre Herculano, em que até o companheiro é também companheiro nosso de rota, em que ele teve me procurando e ele acha injusto fazer a sarjeta e o meio-fio no loteamento dele, que foi aprovado na década de 80. Só que esse empreendimento dele, nós não temos hoje, se for hoje adaptar ele à legislação atual, ele vai ter que fazer infraestrutura de água, luz, esgoto, iluminação pública e infraestrutura. Na legislação anterior, ele só tem que fazer sarjeta e meio-fio. Eu também entendo que a sarjeta é desnecessária, porque na terra ela vai arrancar na primeira chuva. Ela vai arrancar a primeira chuva, eu entendo. Mas na legislação que foi aprovada na década de 80, pede isso. Pede especificamente, 2 minutos para a conclusão, senhor presidente. Pede exclusivamente isso. Então ele tentou, se for o mesmo caso, eu não vou citar o nome porque eu não sei se é o mesmo caso. Ele tentou, através do município, trocar a sarjeta pelo calçamento para chegar no bairro. Se não for, já fica explicado. Para chegar no bairro. Porém, não tem legalidade de trocar a sarjeta. Se for fazer um projeto de lei para essa casa, trocando a sarjeta pela infraestrutura, ele cai na legislação nova e terá que fazer toda a infraestrutura de água, luz, esgoto e iluminação pública. Se for esse mesmo caso. Então eu quero deixar essa resposta prévia para Vossa Excelência. Se não for, Vossa Excelência pode me encaminhar ao meu gabinete o protocolo ou o pedido, porque o senhor só me informou que é a rua Piúma próxima ao 1300. Para me chegar lá e falar, ó, tem um projeto aí da Piúma 1300, fica um pouco mais difícil. Se tiver o protocolo, Vossa Excelência me passa, que eu vou procurar me informar e traga a resposta para o senhor nos próximos dias. Mas que já fique aí pré-explicado a situação perante a esses bairros que foram aprovados na década de 80. A legislação exigia somente sarjeta e meio-fio. E como todo empreendimento, ele é calcionado alguns lotes até que ele faça a infraestrutura, tem alguns lotes deste empresário que eu citei aqui, que estão calcionados no município, que só pode descalcionar quando ele executar essa obra de sarjeta e meio-fio. Eu também entendo, sei que a sarjeta ela é um dinheiro praticamente jogado fora, poderia ser trocado por um calçamento, um asfalto, eu também entendo isso. Porém, a legislação que ele foi aprovada é uma legislação muito antiga, e para inovar ela, ele cai dentro da legislação atual, que aí, no caso, você teria que fazer toda a infra do bairro inteiro para ele ser aprovado. Então fica aí a dica mais uma vez. Para encerrar, senhor presidente, quero só também comungar com os novos colegas vereadores e dar aqui o ENG resiste o nosso apoio também ao ENG. Obrigado, presidente.
Agradecemos a importante participação do vereador Eduardo Pinte Júnior, que fez os devidos esclarecimentos para todos os questionamentos hoje dessa tarde, principalmente dos vereadores da oposição dessa casa. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Boa tarde a todos. Projeto de lei complementar de número CM02, de 23 de 4 de 2019. Altera o artigo 7º do artigo e o artigo 16 da lei complementar de número 07 de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Código de votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Está em discussão projeto de lei complementar 002-2019, que altera o artigo 7 e o artigo 16 da lei complementar de número 007 de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal no município de Divinópolis, do nobre vereador do MDB, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador autor.
Senhor presidente, olhando numa lógica formal, o que Caboja fala de Edson revela mais quem é Caboja do que Edson. O senhor que é um gênero. Senhor presidente, Divinópolis tem 175 mil imóveis. 175 mil imóveis cadastrados. 157 mil tributáveis. Desses 157 mil imóveis tributáveis, 26.200 imóveis está abaixo da cota básica. Ou seja, vocês fizeram um paralelo, vocês não riem não. Vocês não riem não porque São Francisco de Assis falava que quanto mais sorriso, mais triste o homem se encontra. Taxa é diferente de imposto, são fatos geradores diferentes. Uma taxa de cemitério em Divinópolis, do PTU dos mortos, que foi inspirado... O Silvio Brito, cantor de música, tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer, foi inspirado em Divinópolis. Uma taxa de cemitério de Divinópolis hoje é uma unidade padrão, 90 e poucos reais. Nós temos lote em Divinópolis que paga 8 centavos de IPTU. 8 centavos é uma bala. Aqui pelo litinho vermelho dá 2 lotes e meio. Uma banana, 10 lotes. Nós podemos fazer uma pesquisa aqui aleatória. A média de IPTU da população daqui é 500 reais. Ou seja, vocês estão pagando equivalente a 600 lotes. 26.200. Mas vamos comprar meu raciocínio com uma regra de 3 simples. Ora, 757 mil imóveis tributáveis... E 26 mil imóveis está desse jeito, então 27% não paga IPTU. Ou melhor, traz prejuízo para o município, que tem que emitir a guia, tem que pôr para correr, se não cobrar, sair melhor. Quem que é o dono desse lote? Aqui não tem nenhum que é dono desse lote. Um tem 800, ou tem 1.000, ou tem 1.500, ou tem 643. O prefeito não quer mandar uma planta genérica justa. Nós temos o IPTU mais caro da região centro-oeste. E nós somos o 11º IPTU mais caro de Minas Gerais. Desde o prefeito fazer uma lei que muda o plano, a planta genérica de valores, e eu já dei essa ideia, seria assim, setor A, B, C e D. O centro, setor A. Fazia o limítrofe, setor A. Setor B, setor C. Lotes. Lote A, B e C. Um lote vago cedil, 4X. Um lote vago no Santo André, 1X. Não faz é porque não quer. O grande médico, conterrâneo e colega do Dr. Delan, Lacan, ele nos alerta que um problema não solucionado é um problema mal colocado. Nós não acabamos com a droga nesse país, nós não acabamos com a corrupção, nós não acabamos com a prostituição infantil, é porque tem alguém ganhando. Não se iluda. Se as coisas existem, é porque alguém está ganhando. Ora, por que que não inventa? Se não agrediu o artigo 37 da Constituição, aqueles pilares do direito constitucional, quem vai criticar uma lei? Agora, uma balinha chita vale um lote? Um pirulito vale 2,5 lotes? Isso é imoral. Nós podemos mudar? Eu, se eu fosse prefeito, eu ia mudar isso. Essa arrecadação hoje, desses 26.200 lotes, ela requer para o município 118.895,20. Com a nossa proposta ser aprovada, ela vai arrecadar R$503.564. Mas esse projeto aqui não é para 157 mil imóveis, não. É para combater essa indecência tributária desses 26.200 imóveis. Que eles mandaram aqui para casa, aqui, mas não mandaram o nome, não. Só mandaram iniciais. Porque não, nós não temos autonomia, o poder legislativo, de fazer, porque pertence ao executivo, a origem e a gênese do nascimento do projeto. O que que o vereador Edson Souza está propondo? Está propondo o seguinte: ora, se tem uma lei complementar que tem a cota básica, você abre ali essa grande loja que todo mundo é freguês, nenhum funcionário de lá ganha menos que um salário mínimo. Eu tenho certeza. Você abre e cumpre a lei. Mas nada impede de pagar 4 salários mínimos, 5 salários mínimos. Você não pode pagar, é menos que a lei manda. Agora, você ter 26.200 imóveis abaixo de uma legislação que tem um corte de cota base, isso é no mínimo irresponsabilidade fiscal. No mínimo. O que nós estamos tentando fazer é uma gota d'água nesse ano. E espero que no futuro bem próximo o prefeito possa ter sensibilidade de corrigir as distorções, porque nós temos um dos IPTU mais caros de Minas Gerais. Portanto, eu peço aos meus pares que votem favorável a esse projeto, para que possamos solucionar um pouquinho dessa imoralidade tributária. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Antes de passar a palavra ao vereador Celso Tarzan, eu gostaria de saber do líder, do prefeito, se ele vai para a arena hoje. Alago, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui parabenizar o vereador Edson pela coragem. Quando o vereador Edson de Souza propôs, né, uma CPI para investigar mais de 26 mil lotes na nossa cidade que paga centavos de IPTU, foi um ato de coragem. Ninguém, eu nunca vi na história, alguém mexer com essa classe. Pessoas que têm mais de 100 lotes, pessoas que têm mais de 1.000 lotes na nossa cidade, que pagam centavos. Então hoje, meus sinceros parabéns, Edson, pela coragem de apresentar essa proposta, que eu como relator, né, dessa comissão, vai ser muito importante para o fechamento do meu relatório, esse projeto. Então, mais uma vez aqui, parabenizo pela coragem de mexer com pessoas que, acredito que antigamente, eram intocáveis. E hoje, nós demos o primeiro passo para corrigir as distorções da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavras. Eu gostaria só de fazer um adendozinho, vereador Edson, porque senão eles vão achar que o senhor e o vereador César Tarzan estão falando que paga 0,8 centavos. Não é por lote, é o metro quadrado. Deixa bem explicado. Então está na faixa de R$2,40, R$3,00 cada lote. É um absurdo. Mas é para deixar claro, vocês vão achar que do jeito que o senhor falou e o César, que é 0,8 centavos. É o metro quadrado, 0,8 centavos, que está lançado na prefeitura. Só para esclarecimento.
Senhor presidente.
Palavra do vereador Sargento Elton. Posteriormente, Eduardo Pintijú.
Senhor presidente, quero agradecer aqui a passar da palavra e no mesmo rastro da palavra do vereador César Tarzan. Bem, gostaria que hoje, nessa data, parabenizar... Ô, presidente, por favor. Agradecer e parabenizar o vereador Edson de Souza pela brilhante proposição, que é uma forma, pelo menos, de amenizar essa injustiça desses 26 mil lotes. Vamos falar a verdade, né? Especulação imobiliária, ex-vice-prefeito envolvidos, ex-assessor especial de prefeito envolvido, com muitos lotes mesmo, e isso é uma forma de, pelo menos, trazer um pouco de justiça. E que no futuro, no prefeito, possa realmente distorcer e verificar o valor venal desses imóveis. Parabéns, entrou para a história, e não é à toa, né, que eu tenho Vossa Excelência como um grande amigo e um grande professor nesta casa. Obrigado, presidente, só para a vontade de hoje.
Com a palavra.
A palavra é Eduardo Print Júnior. Posteriormente, Matheus Costa, depois vereadora Janete.
Senhor presidente Rodrigo Caboja, primeiramente, quero dizer para o senhor, né, que isso aqui não é uma arena, isso aqui é um debate de ideias, né? E assim, quando o senhor fala assim com os convidados, o senhor até assusta as pessoas, acha que isso aqui é um ringue de boxe, ou então uma arena de rodeio. Mas, na verdade, isso aqui é um parlamento, a gente discute aqui ideias. Né? Ninguém aqui é contra a ideia de ninguém, nem projeto de ninguém. Só que a interpretação ela tem que ser ímpar, por isso tem 17 vereadores, para não empatar. Né? E hoje empata para o senhor desempatar. Mas obrigado pelo carinho de sempre. Senhor presidente, o vereador Edson Souza, eu falo que ele deu um passo importante, mas eu considero esse passo ainda pequeno. Perto das discrepâncias que tem hoje os lotes vagos no município de Divinópolis. Isso aqui não soluciona o problema da atualização da planta de valores. Que isso fique claro, senhores vereadores. Não resolve. Esse é um passo do qual ninguém pode pagar um valor. Nenhum proprietário de lote, nenhum dono de lote, pode pagar abaixo da cota básica, do valor da cota básica do município de Divinópolis. Esse é o projeto. Não está consertando as discrepâncias que tem no município. Porque a discrepância ela está dentro do projeto que está aportado aqui desde o ano passado, que é a atualização da planta de valores. Essa sim corrige, na sua totalidade, todas as discrepâncias de lotes do município de Divinópolis. Essa corrige. O projeto do Edson... Ele ajusta um pouco, passa a se pagar um valor da cota básica hoje no município de Divinópolis, se não me falha a memória, R$19,22. Para quem paga 8 centavos, o cara que tem 1.000 lotes pagar 19, então assim, melhorou um pouco para ele pagar. Mas assim, ainda está muito errado, mas é muito errado. Então esses 26 mil lotes vagos, a discussão não encerra por aqui. Esse é um pequeno passo. Parabéns, vereador. Parabéns pela ousadia. Mas é um pequeno passo, nobres colegas. Isso não é a solução das discrepâncias dos 26 mil lotes. Nós temos que discutir novamente a planta de valores, vai ter que colocar aqui, como diz o nobre presidente, na arena, mas é um projeto louvável. Parabéns, vereador, e recomendo aos vereadores da base do governo a votar favorável a esse projeto.
Eu só dentro dessa mesma pauta, vereador Edson, eu faço compromisso com essa casa que no mês de setembro, que acaba segunda-feira, inicia-se o mês de setembro, e nós colocaremos na pauta da ordem do dia a planta genérica de valores para ser discutida entre os 16.
Só antes do senhor encaminhar para nós, só encaminha para o CDL, para o Alexandre e para o Ciscom, que eles pediram a cópia.
Perfeitamente, meu querido. Palavra com o vereador Matheus Costa, posteriormente a nobre vereadora Janete Aparecida.
Antes de cumprimentar o vereador Edson, quero cumprimentar a todos que nos visitam aqui hoje para acompanhar aqui no plenário nosso trabalho e também as homenagens que vão acontecer, né, daqui a pouco. Então, meus parabéns aos homenageados, primeiramente, né, e é sempre bom receber um público tão seleto, produtivo na cidade de Divinópolis e que venham mais, né, acompanhar o trabalho dos vereadores, que sem dúvida, com a população aqui atuando, se envolvendo nas causas da cidade, o Poder Legislativo só tem a ganhar. A qualidade do que é aprovado aqui só tem a ganhar. Eu quero destacar aqui a minha admiração, o meu respeito pelo vereador Edson, de longa data. Ele foi vereador
foi vereador com meu tio, Zé da Vó, foi vereador com meu pai, e agora eu tenho o prazer de dividir o parlamento com ele, e a cada dia que passa, ele me ensina mais, me inspira mais a ser um vereador e um parlamentar melhor. Então, parabéns pela coragem, parabéns pela qualidade dos seus projetos, e tudo que você coloca aqui na arena sempre é algo da gente debater e enriquecer os assuntos e os conteúdos aqui trabalhados. Então, meus cumprimentos, meu voto será favorável para a correção desse absurdo que há muitos anos vem acontecendo na nossa cidade. Obrigado e meus parabéns.
Vereadora Janete Aparecida.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Edson, eu queria te dar os parabéns. Eu vejo até uma disparidade nessa questão desses lotes. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço, meus eleitores, não tem nenhum que paga 8 centavos, porque eles não têm nem lote. A maioria é muito pobre, só tem a casa deles lá. E olha lá, quando tem um lote ou dois, é no máximo e está dentro dos impostos direitinho. Porque a gente sabe que a turma que está levando vantagem nisso aqui é os milionários da cidade. Por isso que foi falado que nenhum está sentado aqui, porque nenhum milionário da cidade está sentado aqui hoje. Então, quem leva essas vantagens aqui são os grandes donos de Divinópolis. A lei proposta aqui pelo vereador Sargento Elton, só para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo aqui dentro entender, só de se cobrar esses 26.200 lotes a 19,22, a gente vai arrecadar no ano mais de 500 mil. Mais de 500 mil de arrecadação que pode ser reinvestido, inclusive, em infraestrutura para a cidade, uma cidade que está com tão pouco recurso. Ser investido na saúde ou investido na educação. Então, eu vejo, sim, com bons olhos, com certeza o nosso voto é favorável. Concordo com o vereador Eduardo Printe Júnior na questão da discussão da planta de valores. Concordo na questão da discussão, desde que ela venha para essa casa, em condições de ser votada. Porque a gente tem que votar em algo que cabe no bolso do nosso povo divinopolitano. Afinal de contas, não podemos esquecer que está vindo aí um georreferenciamento, senhor presidente. E um georreferenciamento, e em cima do georreferenciamento, uma alteração da planta de valores antes de saber o que vai ser feito com esse georreferenciamento, acho muito perigoso. Então, assim, eu já estou colocando aqui, já estou adiantando que são situações que não adianta falar que são diferentes porque não são. Porque todos os dois andam no mesmo caminho. Pois a partir do georreferenciamento, automaticamente, muitos impostos vão mudar. Porque qual pessoa de classe média, qual pobre que não fez um puxadinho na casa dele? Automaticamente vai ser fotografado e vai ser revisto o imposto daquela pessoa. Então isso me preocupa, essa discussão aqui me preocupa, então tem que ser pensado e avaliado. E vereador Edson, meus parabéns, nosso voto aqui será favorável.
Vereador Roger Viegas.
Senhor presidente Caboja, obrigado pela sessão da fala. Quero parabenizar o nobre colega e amigo Edson de Souza pelo brilhante projeto que apresenta. Foi uma sacada de mestre, viu, meu caro amigo? Só me causa estranheza também, caro Edson e colegas, vereadores, esse projeto, né, que foi apresentado, essa matéria, tem o mesmo teor da lei complementar que nós discutimos aqui recentemente, né, que é o projeto meu da taxa de iluminação 003/2018, trata da natureza tributária, né, do nosso município. É o projeto, só que um tira cobrança, o seu corrige discrepâncias e o outro tira. E quando a gente não tem essa coerência na constitucionalidade. Porque para criar, se amanhã o Edson acordar e falar que quer tirar essa taxa aí depois de aprovado, não a taxa no caso, mas quiser não corrigir mais, ele não pode, depois de aprovado aqui, se o prefeito sancionar. O próprio Eduardo aqui trouxe isso. Então, assim, são algumas coisas que a população deve e precisa entender das limitações do parlamento. Porque muitas pessoas podem até interpretar mal, né? Aqueles que vai mexer no bolso, quem vai ter a correção corrigida, né? Aí agora, né, aliás, o IPTU corrigido, quem paga centavos e vai passar a pagar reais, né, após essa casa aqui fazer justiça para o nosso município, vai achar ruim. Vai achar ruim com o vereador Edson Souza e vai achar ruim com quem que votou aqui. Porém, quando a gente vem aqui e briga para tirar uma taxa que é cobrada de forma insensata de iluminação pública, é inconstitucional. A gente toma o maior pau e ainda é chamado de populista. Fica aqui meus parabéns pela coragem, com certeza será meu voto favorável. Aqui nós somos homens de justiça, vamos fazer coerência. Mas quero aqui pedir mais uma vez para os meus caros colegas vereadores, quando também for na hora do nosso projeto, ter essa mesma coerência que estão tendo hoje aqui com a população. Muito obrigado.
Vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, me permita apenas cumprimentar os homenageados de hoje à tarde e o faço na pessoa da Márcia Teles, nossa querida Marcinha, lembrada com muita justiça pelo brilhante vereador Dr. Delano e todos os homenageados. A questão do IPTU em Divinópolis é uma coxa de retalhos, não é? Muitas incongruências, a tal ponto de se fazer um projeto de lei para corrigir uma distorção daquilo que é básico, daquilo que é elementar e que é incongruente. Se nós temos uma taxa básica, por que está se cobrando menos que ela? Agora, a gente tem que pensar também, a lei vai vigorar dali para frente, após a sua publicação, respeitando o vacatio legis, dali para frente, mas pensar também nesses que estão pagando menos que a cota básica. Talvez até com o ajuizamento de uma ação, teremos que rever isso aí. Mas eu cumprimento o vereador Edson Souza, esse projeto foi discutido no bojo da CPI, que terá prosseguimento no dia 18 de setembro, com a coletiva do seu prefeito Galileu Machado. Pela sua prerrogativa do cargo, será ouvido no centro administrativo e, a partir de então, teremos condições de produzir um relatório que será trazido ao plenário para corrigir as várias distorções que estão acontecendo no IPTU recorrentemente, trazendo para a cidade um prejuízo muito grande para a saúde, para a educação, para as obras de infraestrutura, para aquilo que é básico até, não é? Mas hoje é um passo importante e eu cumprimento uma vez mais o brilhante vereador Edson Souza pela sua proposta, que terá nosso apoio e nosso voto.
Em votação. Gente, é de se registrar mesmo, o vereador Edson Souza, é um fato histórico, o senhor conseguir unanimidade dessa casa, tem que ficar registrado. Solicito o novo secretário para ser eleitor do próximo projeto. Ah, fica aprovado 15 votos favoráveis, unanimidade. Parabéns, vereador Edson. Solicito o novo secretário para ser eleitor do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Nós vamos passar para terceira parte dos trabalhos. Neste momento, a Câmara Municipal presta homenagem póstuma a Israel José de Souza, uma solicitação do novo vereador Sargento Elton, e também Maria Glória, da comunidade do 49, uma solicitação de vereador Negro de Buriti. O Israel José de Souza, também vereador Nonato, que solicitou. Tá? Eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas ilustres que serão homenageadas pela Câmara Municipal e peço a vocês que tenham só um pouquinho de paciência, de 5 minutos, para a gente fazer um novo painel e, se todos puderem permanecer no plenário, eu acho que é até mais elegante. Tá, então eu gostaria de agradecer a todos e declarar encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.